Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado e hoje estamos aqui para mostrar que nós somos a elite da fofoca. Tá, é fofoca com responsabilidade aqui. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal. Feliz de estar aqui com vocês nesse primeiro programa de 2024. E feliz ano novo, né? Feliz ano novo.
Mary Jo, peguei aquele seu doce de leite que você mandou.
E aí?
Passei numa rabanada.
Nossa! Ah! Deixou quentinho, botou no fogo.
Deu uma esquentadinha na air fryer.
Nossa, eu não tô podendo fazer essas coisas, Mal, que delícia!
Não, já parei, inclusive. Hoje eu já fui pra academia, já. Porque,
também fui, minha primeira malhada do mundo.
Já teve cafezinho lá, só ovinho e um baconzinho, só proteína. Hoje já teve academia.
Mas ele não é muito bom, tipo, eu acho ele melhor do que os outros, tá? Que todos.
A primeira coisa que me impressionou do doce de leite da Mary Jo foi a aparência, porque ele parece um chocolate.
Chocolatudo, né?
Ele tem escuro, uma cor, né? Escura, diferenciado. E aí, comi ele puro pra experimentar, né? Pra sentir o... Cara, top dos tops, não tem jeito.
Ô, gente, quando eu tiver com vocês, eu sempre vou levar pra vocês, eu juro, tô falando isso de verdade. Porque só pra mandar pra vocês, são uns 10 doces de leite.
Aí eu gostei do esquema que a Mary Jo... Agora eu vou contar como é que a Mary Jo conseguiu meu endereço, porque ela pediu pra Leandra, a Leandra me contou depois. Aí a Leandra, com uma boa namorada, responsável, não sabia o endereço e perguntou pra minha mãe.
Falou então, pra mim, eu não sei.
Aí a minha mãe mandou pra ela, então tinha três pessoas. A Mary Jo sabia, minha mãe sabia, a Leandra sabia. O único que não sabia era o idiota aqui. Sabe o que
a Mary
chegou?
Jo podia ter feito, Maurício? Pedido seu pra mim e o meu pra você.
Exato.
Vocês iam saber.
Não, mas
eu queria surpreender esse negócio do doce de leite tão esperado, né? Eu queria assim, não foi o doce de leite da viagem, por isso que eu tô falando, quando eu encontrar vocês, eu vou dar o da viagem. Esse foi de Natal.
Tá, mas quanto mais, eu não vou nunca reclamar. Quanto mais você quiser dar,
vou levar. Junto.
Então a história ainda continua, gente. Não acabou, tá?
Nova temporada renovada, Maurício, para a nova temporada.
Renovada.
Mas o problema é o Verdun. Lindo me cobrar doce de leite.
Não, o Verdun não entra nessa, não.
Ele me cobrou. Aí eu falei, mas eu não ganhei também. Tipo, você deu pro Mal, não deu nem pra mim.
Cada um no seu quadrado. Não, eu que dei doce de leite. Ah, não, ele deu doce de leite pra mim também.
Mas o que ele me respondeu? A Argentina é você. Então agora eu sou argentina. Eu tinha que dar doce de leite pra todo mundo. Distribuir.
Caraca.
As pessoas compraram o barulho de vocês. Não foi só o Verdun, não. Achando que eu tenho que dar pra todo mundo, entendeu? Não,
gente, é assim. Fiquem na sua. Doce de leite é pra mim e pro Vidane. Só.
É isso.
A história é aqui. Cada um no seu quadrado, gente.
Caraca, arrumem o enredo de vocês.
Ficar copiando a história, ficar plagiando a história dos outros. Bom dia, Vidane, e sua revolta.
Bom dia, inclusive queria dizer que antes de ser campeã do BBB, Amanda Meirelles usou no Réveillon calcinha bege, tá?
Bege, que maravilha, hein?
Que cor de roupa íntima vocês usaram na virada do ano?
Eu comprei uma calcinha amarela.
Amarela é o quê? Dinheiro.
Dinheiro, já pensei na gente, tá?
Tá. Tá bom.
A gente,
por favor. Você, Vidane, que cor você usou?
Cara, eu tava usando uma cueca azul, Maurício. Eu não sei
o que. Cara, que é puta azul. Merda. Eu também.
Mas era nova.
Puta
gente.
Que pariu. Não era nova.
É nova, era nova.
Eu comprei calcinha nova.
Mas era nova.
Mal,
eu não comprei
tem
nova.
Que ser nova pra ser mais perfeito e ser melhor, Mal.
Entendi. Mas eu usava pouco essa. Porque azul eu não gosto. Então mas tá. Eu falei, eu vou usar essa.
Peraí, mas azul é saúde?
Azul é saúde, não é?
Puta,
é
eu não queria saúde.
É. Amarelo é dinheiro. Eu sou gananciosa.
Tá bem pra caralho, né?
Caraca, olha, gente, se eu começar a emagrecer, por acaso por causa da cueca, porque eu não tava nos planos, não. Eu queria dizer isso.
Ah, meu Deus, devia ter botado a cueca, a calcinha azul. Emagrecer, Vitinho, já pegou pesado comigo. Agora
não, não tô nem falando de emagrecimento estético, é porque se eu começar a focar na minha saúde, eu vou acabar emagrecendo, porque eu tô num cenário tão deplorável, meu Deus. Porque assim,
não, você tá bem, mal, etc.
Você tá não, bem. Eu tô falando dos hábitos, não da aparência, mano. Os hábitos tá complicado. Então, tá. Então eu tô precisando mudar mesmo, tá até bom. Mas olha, a diferença de Amanda Meirelles é que ela contrariou as expectativas e foi de calcinha bege e a vida dela mudou. Então.
Talvez bege assim, seja a cor pra você ganhar reality show aí.
Gente, a partir de semana que vem, quantos mal acompanhados por dia, hein? Vamos ver isso.
Vamos ver isso. Alô, tá, alô arroba marcas. Alô, arroba marcas. Dia 18 temos uma reunião importante. Se ninguém fizer olho gordo, pode ser que aconteça alguma coisa, mas aguardem, confiem, vamos ver.
E vou dizer uma parada já, hein? A nossa intenção não é fazer, vou te contar igual ano passado, já dizer pra galera, pelo menos não, a princípio, nosso orçamento está prevendo o mal falado aqui, o nosso querido mal falado. Isso. Então assim, vamos torcer pra gente poder reverter essa situação. Marquem suas marcas favoritas. Querem mais mal acompanhado? Pega os patrocinadores lá daquele programa que a gente manda pros caras, manda pra outros também, pros ex-patrocinadores, manda pra todo mundo.
Importante é, que a gente... manda pras marcas que já anunciaram com a gente, inclusive, né? Pra elas voltarem também. Exatamente. Pode ser isso, tá bom?
Porque produziríamos mais programas, mas pra isso precisamos dele, o famigerado orçamento.
Isso, exatamente. Eu só funciono na base do dinheiro. Eu não sou que nem o Maurício de antigamente que fazia podcast de graça. Agora não faço mais isso. Acabou essa história. É tá isso. Bom? Então, marque a sua arroba marcas aí, preferida, pra ver se tem mais mal acompanhado. Quem sabe pra falar de BBB, né? Programas extras aí pra
gostaria.
Falar de
BBB. Eu também adoraria. Já tô ansiosa também. Tava falando pro Mal aqui, já tô ansiosa, já quero que chegue sexta-feira pra saber quem vai entrar.
Vamos comentar aqui, tá? Mas não vai ser um programa focado em BBB, a princípio. É,
não. Vamos usar as vinhetas que eu já fiz do ano passado, com certeza, porque
sim.
Né, também não vou. Mas, eventualmente, tem puxadinho, tem coisa nova, tem vinheta nova que eu preciso fazer, o puxadinho lá, não sei nem o que é. Então,
vamos aguardar. Vai ser
incrementado. Mas eu queria dizer uma novidade também, hein? A gente falou aí de doce de leite e tal. Tem uma gata nova, hein?
É isso. Ah, é verdade.
Muito fofa. No intervalo de gravação do último programa pra esse, que a gente gravou com o Camejo, a minha namorada foi pro Uberlândia e a mãe dela tinha resgatado uma gatinha que tem tipo um mês e pouco de idade. Aí a gente trouxe pra cá. É a Pimenta, a nossa quarta gata aqui de casa. É
isso, Pimenta, bonitinha. Tem foto dela no Instagram do Vidani. Arroba Príncipe Vidani. Vai lá dar uma curtida na
ela gatinha. Ela é muito pequena. Vidani. Muito pequena.
Ela é magrinha, né, cara?
É, magrinha. É muito filhote, porque a mãe da Aninha, ela achou ela na rua, tipo, mano, muito filhotinha mesmo. Parecia um camundongo, parecia um estortilheiro. E aí, pô, botou pra dentro de casa, a Aninha foi pra lá. E como a mãe da Ana mora em casa e não em apartamento, ela ficou muito preocupada, cara, porque gato de casa sai pra rua e não sei o quê. E aí, ela super nenezinha, cara, ela falou, pô... E a gente já tava querendo pegar a quarta gata, ou um quarto gato, né, que era aqui em casa. Então, e a gente já tava querendo que fosse fêmea, inclusive. Então, meio que combinou tudo, deu tudo certo, a Aninha trouxe. Meus gatos, inicialmente, todos odiaram a gente e ela, né? Ficaram muito de mal.
Ah, mas depois acostumou.
Sim, já estão todos entregues agora.
Então, que
maravilhoso.
Bom.
Pô, bichinho é bom demais, gente.
Bem-vinda, Pimenta! Seja feliz aí, né? Isso.
E é minha primeira gata, hein, oficialmente. Porque os outros três a Aninha já tinha. E aí eu que dei o nome.
Olha aí.
E aí, como Pimenta também é uma comida com pepe, os outros gatos estão petisco, pão e parmesão, né? Aí. Peguei também uma comida com P, e aí eu que escolhi, eu gosto muito de Pimenta, então ficou Pimenta, ela é a Pimenta do reino do Príncipe Vidani, olha aí que alegria.
Olha aí, tem tudo a ver, Pimenta do reino, do príncipe, exato. Perfeito. Muito bom, seja bem-vinda, Pimentinha, vamos lá dar um curtir no arroba Príncipe Vidani no Instagram pra você conhecer a Pimentinha. Vamos para o bom dia agora, Vidani, por favor.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Olha só, e a frase da semana hoje, primeira frase de 2024, é sobre ano novo. Eu nem preciso ser exaltado esse ano. Não sendo humilhado que nem o ano passado, já está bom demais.
Bom demais.
Perfeito, né? Um beijo para o autor anônimo dessa frase aí que eu achei na internet.
Resoluções coerentes de ano novo, né?
Exatamente. É isso, exato. Gente.
Não buscar a humilhação talvez seja o primeiro passo.
Exato. É um passo importante você não ser humilhado. Primeiro programa de 2024, Vidani. Hoje é dia 4 de janeiro. É dia do quê?
4 de janeiro, dia mundial do Braille. Olha okay. aí. Dia mundial do Pyongyi, do hipnotismo. Olha aí.
Eu tenho medo de ser hipnotizado.
Você é tem, mesmo? Mary Jo? Você acredita no hipnotismo, então?
Olha, é uma coisa que eu respeito. Você não respeita. Sei, se não vê... É, vai que. Não é vai que eu acredito 100%.
Você nunca foi hipnotizada, então?
Deus me livre, detesto essas coisas. De estar inconsciente e a pessoa fazer comigo o que quiser, Deus que me livre.
É sinistro, Vidani, é você sinistro. Já foi hipnotizada?
Você sabe que eu tenho um amigo que é hipnólogo, hipnotista, próximo nosso, Maidana, né?
É verdade, eu já vi ele tentando fazer hipnoses no... Isso. Acho que foi no seu aniversário, inclusive.
Meu aniversário, 2020.
E ele conseguiu?
Algumas pessoas conseguiu, a gente viu lá o espetáculo, foi maravilhoso.
Será que você tem que ser suscetível à hipnose?
Assim, dizem eu isso, acredito, né? Mas eu não sei se eu sou imune. Eu sou imune a algumas coisas nessa vida, né? Tipo jiu-jitsu. Nunca tomei um mata-leão. Sou imune. Eu sou imune à hipnose também, pelo visto, mas talvez tenha a ver com o fato de sempre que ele tentou me hipnotizar, eu estava bêbado já. Um pouco além.
Aí deve atrapalhar um pouco.
Meu né? foco é um pouco prejudicado.
Dizem que pra você ser hipnotizado, Mary Jo, talvez isso te tranquilize ou não, você tem que aceitar o
eu não
isso.
aceito.
Se você não aceitar, nada acontece.
Maravilha, eu não
ele
aceito.
Ele fala, come essa cebola aqui achando que é maçã, você não vai conseguir.
Porque na verdade, o Mal e Mary Jo, é tudo uma questão de sugestão, né? O hipnotista, isso, ele sugere. Exato. E você, na verdade, que se hipnotiza pelo pouco que eu entendo sobre a hipnose. Inclusive, o Maidana me explicou uma parada de processos hipnóticos de maneira geral, e aí eu já não sei se vou falar a verdade ou vou mentir, mas...
ou se equivocar também, né? Não precisa ser mentira.
Exato, vou me equivocar talvez, mas o lance é que alguns processos que chamam de hipnóticos são processos, por exemplo, que a gente o nosso corpo já se habituou a fazer e a gente não pensa muito. Por exemplo, dirigir e escovar o dente.
Ah, é verdade.
Não ao mesmo tempo.
É uma certa auto-hipnose ali, né? É aquela coisa que você pega e sai da garagem de casa com o carro e começa a fazer o caminho pro trabalho, por exemplo. Mas você queria ir no shopping, porque você tá tão automático.
Ah, isso aí. Dirigir de um lugar pro outro.
Isso podia rolar, tipo, vai pra academia fazer esteira. Hipnose, vai pra academia e faz bastante esteira. Isso, não come
sem perceber.
Doce.
Nossa, tô fazendo esteira aqui.
Maravilhoso.
Hora, nem
percebi. Isso pra mim seria bom. Mas
eu fui pra geladeira pegar um brigadeiro e tô aqui na esteira.
É por isso que a gente trava quando a gente vai dar a mão pra alguém e a pessoa tem outro hábito de dar a mão. Ou quando o carioca isso. dá dois beijinhos e a gente dá um só. Porque nossa, a gente vai no processo hipnótico. A gente vai no processo hipnótico, a gente não pensa o que a gente tá fazendo, a gente só põe a cara ali, o nosso corpo vai sozinho. Aí vem a pessoa do Rio de Janeiro e fala.
E quebra o nosso hipnotismo.
Isso. Exato. Aí ela fica constrangida, a gente fica também.
Não,
fica
que todo mundo tipo assim. Aí a pessoa, vou te dar. Eu falo, não precisa mais não. E vamos ir.
É horrível, horrível.
Ninguém quer fazer desfeita com ninguém. Aí todo mundo acaba entrando
em sala. Eu dou as costas e vou embora depois. Acabou. É isso aí. Não faço mais nada. Vou chorar no banho.
Hoje também é dia nacional da abreografia.
Gente. Abreografia.
Nunca Vidani, escutei essa palavra.
O Vidani trouxe a informação aqui, vai explicar isso. Pra gente o que é abreografia.
É uma fotografia de pequena dimensão do ecrã de uma fluoroscopia ou radioscopia usada no rastreio em massa de tuberculose. Basicamente, gente, é uma microradiografia. Né? Um método aí criado pelo professor médico brasileiro Manuel Dias de Abreu. Em meio à epidemia de tuberculose que assolava a cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Então é uma radiografia em tamanho reduzido dos pulmões a partir de um método rápido, de baixo custo, com o objetivo de facilitar o diagnóstico daquela doença que levava a altos índices de mortalidade.
Olha à época.
Então,
só!
Muito importante, então.
Por isso que tem o Dia Nacional, porque foi um brasileiro que inventou a técnica. Isso. Eu já ia me perguntar, né? Mas ok, por que existe? É por causa do nosso querido Manuel Dias. Parabéns, Manuel Dias, pela essa se invento.
De Abreu.
De Abreu, que exato. Salvou tantas vidas aí. Parabéns. Uma salva de palmas para ele, Doug Bezerra. Conforme anunciamos no último programa, esse Mal Acompanhado seria sobre um assunto específico, né? Nos sentimos atingidos, né? E ficamos, assim, emocionados com o que aconteceu. Nossa querida Jéssica aí acabou perdendo a vida dela por causa de fofoca. Então a gente se sentiu na obrigação mas não estamos aqui obrigados a fazer isso, para falar de fofoca, mas fofoca com responsabilidade, certo, Vidani?
Acho que vale a pena dizer que o caminho é a gente entender que a forma como as coisas são feitas também é importante, né? Enfim, acho que essa é a nossa discussão. E quando a gente fala que, pô, a gente sentiu meio que obrigado, não é porque ninguém pressionou a gente de forma externa, não. A Azaghal e a Jovem Nerd nem deram um pio sobre esse tema, inclusive,
que deixa claro. Inclusive, eles não apitam nada aqui no Mal Acompanhado.
Nada. Não, em pouquíssimas coisas da empresa hoje eles estão apitando.
Hoje, mas... menos ainda.
Nossa. Mas o ponto é justamente que a gente escolheu porque a gente vê muito valor em falar sobre isso de maneira séria e direta. Assim, a gente vai... Eventualmente nós estamos aqui, vocês conhecem o Mal Acompanhado, quem já ouve a gente, quem não ouve, seja bem-vindo, mas enfim, a gente costuma falar das coisas aqui de forma bem-humorada, etc, mas é inevitável que quando a gente começou a fazer um programa de fofoca lá atrás, mas eu falei, bom, a gente vai se divertir, né, vai dar risada, etc, e a gente percebeu que a gente não consegue simplesmente dar risada, se vocês acompanharam a gente no ano passado, de maneira indiscriminada. Quando a gente vai falar de um assunto sério, como a gente falou aqui algumas vezes já, cara, a gente tem que falar sério, a gente tem que falar um pouco com o grau de importância que aquilo tem, né?
Sim.
Então, sim. Acho que o primeiro ponto é esse, Mal. A gente é um programa de fofoca, nós nunca vamos nos negar de assumir essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente não quer ser o tipo de programa de fofoca que trata a vida das pessoas como mercadoria.
Exatamente.
Essa é a definição. Exatamente. A gente não acredita nisso.
A gente não quer que a palavra fofoca seja uma palavra que ganhe um peso negativo. Durante muito tempo a gente falava de fofoca como uma forma de diversão, e é isso que a gente quer trazer pro programa. Mas como o Vidani mesmo falou, por diversas vezes aqui no Mal Acompanhado, a gente deixou de falar sobre certos assuntos e explicamos exatamente o porquê a gente não vai falar disso, né, Mary Jo?
É, e quando a gente vê que uma fofoca toma um rumo desse, a gente vê a gravidade de certos fofoqueiros, de gente que fala dessa maneira e que acontece uma tragédia dessa, né, gente?
Exato.
Chega a acontecer uma tragédia dessa. Então, assim, é muito importante frisar e muito importante a gente se colocar nesse momento, porque a gente é totalmente contra esse tipo de rir do outro, ou rir de uma fofoca, ou inventar, e das pessoas que fomentam isso e que querem a tristeza do outro, né? Porque só pode ser isso.
É, acho que é uma filosofia pautada em clique e dinheiro. É. E é o que eu falei, acho que a melhor definição que eu encontrei é essa: tratar a vida das pessoas como mercadoria. Vira mercadoria.
Mas, gente, não só os veículos que colocam essas matérias e que fazem essas fake news e que acabam alimentando tudo isso, como pessoas ruins também, que eu vou te falar,
isso.
Muita gente ruim.
Sim, quem consome, quem comercializa esse tipo de matéria também, perde um pouco da humanidade. E a gente vem aprender, a gente aqui não quer ensinar ninguém a fazer nada, tá, gente? A gente mesmo aqui do Mal Acompanhado, a gente vem aprendendo com o tempo. O Mal Acompanhado como programa de fofoca foi começar só lá quando o Big Brother acabou. Então a gente não tem nem um ano falando de fofoca em si. Mas a gente vai aprendendo com as matérias que a gente vai lidando, as pautas que o Vitinho vai trazendo aqui e as discussões que eu, Mary Jo e o Vidani temos no nosso grupinho do WhatsApp, né? Muitas vezes a gente fala, pô, gente, não vamos tocar nesse assunto, ou se a gente vai tocar nesse assunto, não vamos no foco da tiração de sarro, né? Ou de aloprar o tema, mas sim de trazer atenção pra alguma coisa, né? De chamar atenção pra algo que tá acontecendo. De uma maneira não pejorativa, não sensacionalista. São coisas que a gente tá aprendendo conforme a gente vai fazendo o Mal Acompanhado. Então é isso que a gente quer trazer pra cá, explicar por que a gente faz assim e o que nós identificamos como o que não deve ser feito.
É algo que a gente já vem abordando de leve há algum tempo, e conforme o tempo foi passando, tá ficando cada vez menos leve, né? A gente tá tendo que dar um enfoque nisso e de falar, gente, olha só, a gente quer trazer aqui as histórias, mas sem colocar mais peso ainda nas vítimas envolvidas nas histórias, etc, e colocar para elas uma oportunidade de fato que as pessoas entendam a história a partir do ponto de vista das vítimas e, enfim, de quem é afetado, e não simplesmente a história pela história buscando qualquer tipo de polêmica. Ficou evidente que é impossível abordar isso de forma muito leve, em especial tem dois momentos recentes que eu quero trazer isso que a gente trouxe para a pauta, que é o primeiro, quando a gente estourou no Twitter e na internet o caso do sogro aqui de Araraquara, que
sim.
teria tido um caso com o próprio genro e tal. A gente mencionou no programa que, cara, não vamos falar porque, pô, pareceu uma história super triste. E depois que se desenrolou da história, que de fato é uma história super violenta, enfim, com chantagem envolvida, com outros tipos de violência. O caso terminou em confusão com um carro queimado, explodido o carro, uma pessoa espancada, hospitalizada. E aí a gente falou, cara, antes de tudo desenrolar e da gente saber tudo, quando tava no meio... Aquilo já cheirou pra gente como uma coisa de... Pô, gente, é diferente
a gente falar. Já tava meio estranho, né? É importante você destacar esse assunto, porque quem tava no Telegram do Mal Acompanhado meio que acompanhou a evolução exatamente desse nosso pensamento. Porque a princípio tava todo mundo maluco no Twitter e no nosso Telegram falando, pô, Mal Acompanhado tem que ser só disso. Porque parecia que era só uma piada. Pô, o genro... né, traiu a mulher com o sogro. E lá no Telegram a gente foi falando, né, ó, a gente tá analisando aqui, estamos entendendo o que tá acontecendo, quem sabe a gente leva pro Mal Acompanhado. E até chegar o dia de gravação, a gente já sabia uma parte da história que era o suficiente pra gente definir que, olha, não vamos tratar desse assunto, porque esse assunto tem muitas vítimas, né? E a gente vai trazer foco para pessoas anônimas que não merecem esse foco.
Acho que essa é a chave, né, Mal? É lembrar que são pessoas anônimas, porque, pô... É bem diferente, inclusive, a gente falar sobre um cara que tá lá na capa do UOL e é uma celebridade, etc. E você trazer um holofote pra vida de uma pessoa que não convive nesse meio. Por mais que, cara, obviamente, não tô falando que também famoso não tem seu sofrimento, não tem. Mas o cara que vai. A vida dele vai ser resumida àquele momento.
Então, exatamente.
As pessoas exatamente. Anônimas têm essa questão. Não, geralmente acaba, Bergão. Não é que pode. Acaba, geralmente acaba. A gente tem N casos que a gente trouxe pra pauta aqui, que é justamente pra dar enfoque nisso. De a gente tentou ter esse cuidado. E a gente, conforme a gente é novo nesse trabalho, como o Mal já citou, cara, não tem nenhum ano que a gente faz isso. Tem pauta que a gente vai pegar pra fazer, que a gente vai pegar pra conversar no nosso grupo de WhatsApp. Que a gente mesmo ali trocando ideia, olha e fala, puta, que bad,
não
né,
não cara? Não dá, mas, né? Cara, é muito
ruim. Bagulho triste, cara. A gente fala, pô, por que, que nós vamos levar isso pro programa? Porque é um negócio trágico pra caramba. E não é trágico no sentido de vamos elucidar as pessoas pra que não aconteça mais. Não, tá acontecendo algo trágico com alguém e a gente só vai servir de lenha nessa fogueira que tá queimando
exato.
Essa pessoa.
É. Exato.
E eu entendo, assim, ó, o nosso primeiro impacto de ver uma história que às vezes parece engraçada e que no final não é engraçada, da gente querer saber. E da gente,
é tentador, né, Mary Jo, é tentador pra caramba.
É tentador, mas a gente tem que ter o discernimento de ver até onde a gente pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Que você pode acabar com, como você falou, acaba com a vida da pessoa. Então, assim, tem que ter esse feeling. E assim, eu vejo uma história, eu vejo uma coisa, às vezes eu rio. E é muito bom ter os meninos pra conversar, porque eles falam, Mary Jo, peraí, não. E aí a gente vai trocando ideia. Mas eu tenho esse impulso, como todo mundo tem.
Não, mas nós três
temos também.
É. Nós três adora, temos né? Um impulso de ver uma notícia, aí a gente joga lá no grupinho, porque cada um aqui já fez isso. Eu, Vidani, Mary Jo, né? Não tá. Não é só uma pessoa que faz isso, todo mundo faz. E aí a gente conta com o bom senso dos outros pra ver aquilo e falar: ó, peraí, mas você viu isso aqui direito? Às vezes é o Vidani que faz isso, às vezes é a Mary Jo, às vezes sou eu. Então cada hora é um que faz isso, entendeu?
É, o segundo caso até recente que a gente falou foi o próprio caso do Marcelinho, né? Que, pô, quando saiu o vídeo, cara, foi muito tentador, sabe? Foi muito. Cara, que vídeo bizarro. A gente riu do vídeo, inclusive, aqui no Mal Acompanhado, falou: caraca, você viu? Que coisa esquisita, ele com o cobertorzinho de ursinho, puta, que cena bizarra. Conforme as informações chegaram, pô, a gente viu, cara, aquele vídeo ele foi feito com uma arma apontada na cabeça do Marcelinho.
Nossa,
depois o diretor do DOP, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Pius, falou que os criminosos fizeram roleta russa na cabeça do Marcelinho. Cara, uma coisa horrível. E aí, o Marcelinho, depois das entrevistas, a gente foi saber que, primeiro, que a mulher nem tava mais com o marido, ela tava separada já há um tempo. Segundo, que eles nem tiveram um caso, os dois falaram depois de tudo, em tom de amizade. O Marcelinho falando dela, falando que era uma mulher brilhante, guerreira, de fibra, não necessariamente dizendo que os dois tinham um caso ou não. Então, no final de tudo, o que deixa a gente triste de olhar pra trás é olhar que, gente, sintam assim, a gente não tá fazendo esse programa pra atacar você por ter ouvido uma fofoca e ter se sentido bem e compartilhado. É muito mais pra gente se conscientizar enquanto sociedade, a gente incluso nisso, a gente aqui dizendo que nós, enquanto programa, não concordamos com mercantilizar a vida das pessoas da forma que a gente vê vários perfis e programas de fofoca. E nós, enquanto sociedade, podemos nos regular, podemos nos controlar para não espalhar esse tipo de notícia falsa que acaba com a vida das pessoas. Acho que é esse a nossa intenção, é tentar ser, nadar contra essa maré, que está sempre correndo uma corrente de notícias sem verificar se é verdadeiro ou não, e que muitas vezes custa caro. As pessoas têm muito a perder em relação a isso. E a gente quer ir na contramão. É só isso.
É, a gente sempre se preocupa muito em trazer as fontes das matérias aqui e sempre fazer o máximo de ressalvas quando a gente tá comentando alguma coisa. No caso do Marcelinho, a gente trouxe pra cá, a gente deu risada, porque a situação era bizarra, né? Mas no final do programa, a gente deixou aqui todo o nosso coração pro Marcelinho e pra Thaís, desejando melhoras pra eles, que eles sobreviveram a esse trauma, né? E que eles consigam superar. Comemorou isso.
Inclusive, a gente falou que só riu porque deu tudo certo, inclusive.
Porque deu tudo certo no final.
Não, e no começo também, que a gente não sabe a história toda, né? Ainda bem que a gente busca e tudo. A gente pode achar engraçado também, porque realmente, o lençol,
é isso.
O fio, era tudo engraçado. Tem tudo, tanto que fizeram um monte de memes depois disso, mas aí a pessoa que não consegue saber da notícia inteira acaba sendo injusto.
É, né? Inclusive, esse caso específico foi quando eu falei pro Vidani, ó, Vidani, vamos esperar esse caso aí se solucionar, não vamos começar a falar do caso do Márcio, porque até a gravação, era o dia da gravação do Mal Acompanhado, se não me engano. Né? E a gente tava discutindo qual ia ser a pauta. Eu falei, cara, Marcelinho, a gente não vai falar enquanto o cara não aparecer bem, porra. Senão a gente não vai falar. Aí no fim ele apareceu bem e a gente falou, então beleza, então vamos falar dessa pauta porque o cara tá bem, a Thaís tá bem. Então a gente fala disso, né? A gente pode tirar sarro lá do fundo, do negócio de oncinha e beleza. Mas só porque os dois estão bem. Senão a gente não ia falar. Essa pauta ia ser cortada no programa.
Assim como a do sogro foi. Era exatamente o mesmo caso.
Exato. Tinha cortado
pelo mesmo motivo.
Exatamente.
E aí, cara, nesse fim de ano veio à tona esse triste caso aí da Jéssica Vitória Canedo, que aí esse programa aqui, ele aconteceu por conta disso no fim das contas, acho que foi a última gota que transbordou o copo, que a gente falou, cara, não dá pra fugir disso, a gente tem que falar. E aí peguei aqui a matéria do Terra, de 23 de dezembro, com o título Jovem Vítima de Fake News Envolvendo Whindersson Nunes Morre aos 22 anos, falando sobre a Jéssica, que teve supostas conversas com o Whindersson Nunes divulgadas nas redes sociais, e faleceu na sexta-feira, 22 de dezembro, aos 22 anos, sendo que na semana anterior foram publicadas supostas conversas dela com o Whindersson, que depois se provaram mentirosas, né? Enfim, eram prints irreais, e ela desde o começo afirmou que não se tratava de uma conversa real, ela dizia que não era real. O Whindersson ficou calado, inclusive já a gente fala do Whindersson, mas ele tem que ficar calado porque ele não tem muito o que fazer, ele é alvo disso todos os dias, o tempo todo, a vida inteira.
Sim.
Então ele não tinha muito o que fazer, então não é como se ele tivesse feito algo de errado, nem ela. Não, ambos fizeram parte deles até aquele momento. Imagino tanto de fake news que cai sobre o Whindersson Nunes todos os dias.
Ambos foram vítimas ao mesmo tempo.
Exato, né? Foram vítimas, perfeito, mano. E aí, com a repercussão da divulgação dos prints, ela começou a receber ataques nas redes. O que já é, pra mim, bizarro o suficiente, porque...
Muito bizarro.
Por que que ter uma conversa com alguém seria alvo de... Você seria alvo de ataque por isso, sabe? Tipo, já é um comportamento extremamente bizarro, mas...
A conversa, ainda que fake, ela ainda não tinha nada demais.
Era inofensiva.
Era inofensiva, né? Então, por que resolveram atacar a Jéssica é incompreensível.
Incompreensível. Né?
Só porque ela conversou com o
Whindersson Nunes. É, uma cultura inaceitável. E aí, você vê, a mãe da Jéssica, antes, tinha publicado um vídeo implorando pra pararem com os ataques. A filha tava mal, tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes. A filha dela sofria de depressão, a mãe explicando. E aí a Jéssica, no último comunicado dela em vida, ela afirmou que era vítima e falou: o problema é que vocês estão passando completamente dos limites por algo que eu não fiz.
Gente.
Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Ela lamentou. E aí, logo depois, no perfil da Inês Oliveira, mãe da Jéssica, a nota de falecimento dizendo que na manhã de 22 de dezembro, de forma muito forte, inclusive a nota fala que a Jéssica não resistiu à depressão e tanto ódio e veio a óbito. Então,
é isso.
Cara, é uma tragédia, bicho. É simplesmente uma tragédia. Não tem outra forma de dizer.
Essa coisa de ser internet ser terra sem lei tem que acabar, gente. Não dá.
Tem.
Já não é uma terra sem lei, mas cada vez a gente tem que encontrar mais formas de responsabilizar como sociedade, não como indivíduo. Uma coisa que eu quero trazer aqui pra galera é entender que a gente quer simplesmente... Não quer, ninguém aqui quer, inclusive, que a Choquei ou qualquer perfil, e nem nós vamos falar daqui a pouco dos perfis, porque não é a Choquei o único problema, não é, enfim, assim como não é o Léo Dias o único problema, não é, a gente sabe que é uma cultura que se construiu, e a gente não quer que as pessoas simplesmente parem de trabalhar e de publicar coisas, a gente quer que sejam responsabilizados, de que forma, não individualmente, por exemplo, o Léo Dias vai lá, o Léo Dias não, vou inventar um nome fictício aqui, o Leandro Noites vai lá e ele publica uma fake news sobre a vida do
o
mal.
O Cão Noites vai lá, né?
Sim, exato. É. E aí, pô, ele inventa a fake news da vida do mal. O mal pode processar o cara, mas pro Cão Noites ser responsabilizado, o mal precisa processar ele? A gente, quanto sociedade, não pode fazer algo pra assim que ele postar uma fake news, o cara sofrer as consequências disso, independente do mal ter que gastar a grana dele pra processar o cara. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que começar a fomentar como cultura, pra gente não abrir espaço pra que essas pessoas cresçam e encontrem um mercado lucrativo dentro do, em detrimento da vida das pessoas. É isso. Exato. Que nós estamos falando aqui.
E uma coisa que você, como consumidor da fofoca na internet, pode começar a se atentar é quando a fofoca for de alguém que você não conhece, quando for de um anônimo. Isso já pode ser um sinal de alerta para você, né? Porque uma conversa do Whindersson Nunes com alguém completamente anônima, veja bem, ela não era cantora, não era atriz, não era influencer, né? Era uma pessoa, entre aspas, normal, né? Diferente dos anormais, igual a gente aqui que trabalha com a internet. Ela não tinha contato nenhum com esse mundo. E de repente, 30, 50 milhões de pessoas estão lá na conta dela falando as maiores barbaridades possíveis.
É isso.
Isso afeta demais alguém que não está acostumado com esse mundo. Então, a primeira coisa que você pode começar a evitar quando você estiver consumindo esse tipo de... Porque ninguém vai deixar, assim, a grande maioria das pessoas não vai deixar de seguir a Choquei não vai acabar, assim como outros perfis. Se você quiser continuar consumindo conteúdo desses portais, já fique atento para o tipo de notícia. Se é de uma pessoa anônima, você fala, ih, pra que eu tô vendo isso aqui, cara? Pra que eu vou compartilhar? E, assim, o grande passo, não compartilhar, cara. Você foi lá atingido, não compartilha. Não dá retweet, não faz nem aquele tweet comentário. Não, dá, não tira nem aquele print pra você não dar engajamento pra conta, pra você comentar. Não faz nem isso, cara. Porque você vai estar expondo uma pessoa anônima.
Isso,
que seja
isso.
Verdade ou não, já é um impacto gigante nessa pessoa. Então, esse é um dos primeiros cuidados que você pode tomar.
Principalmente se envolve o nome, né? A imagem dessa pessoa.
Exato,
cara, principalmente, é um negócio de... Cara, e assim, é engraçado como as coisas se linkam, né? A gente falou semana passada sobre o documentário da Luísa Sonza, que foi vítima desse tipo de coisa. E acho que vale a pena botar o holofote aqui em cima disso. E a gente falou sobre isso no documentário da Luísa, de como ela tem histórias pesadíssimas sobre ela.
Pesadíssimas.
Histórias de fake news horríveis. Quando acusaram ela de ser assassina do filho do Whindersson.
Sim.
Começaram a mandar ameaças pra família dela, pra irmã dela e tudo mais. Cara, esse tipo de comportamento, ele é um absurdo com a Luísa Sonza. Já é um absurdo. Mas a Luísa é uma pessoa que tem todo um suporte de uma equipe e tudo mais.
Entre aspas, ela está preparada, né, pra esse tipo de coisa.
Ela é a vida inteira preparada pra esse tipo de coisa.
E ela tem que se preparar.
Exato. Imagina do nada, como o Mal falou, você vai dormir, você acorda, o seu celular não funciona mais, porque você tá cheia de notificação, e as notificações são de pessoas te desejando coisas horríveis por coisas que você não fez. Então, sem nenhum preparo, é um impacto absurdamente difícil de lidar.
E vale lembrar, Vitinho, que um dos maiores males da humanidade hoje em dia que a gente tem de doenças é a doença psicológica.
Sim, saúde mental é... Não tá legal na maioria das pessoas.
Das pessoas, no nosso século, agora no nosso... Né? Hoje em dia não tá legal. Então, assim, é complicado, é pesado. Então tem que pensar nesse lado também humano do que você tá causando numa pessoa. Né?
É isso aí.
E qual é o sadismo disso? Qual é a graça?
Até o depoimento do Whindersson, ele me lembrou muito disso, porque a primeira coisa que ele falou é... que ele tava extremamente triste e que ele voltou o dia que perdeu o seu filho. Porque ele tava falando com uma mãe que perdeu uma filha, que enterrou uma filha.
Nossa senhora.
Quando você olha pra isso, olha pra situação, o Whindersson, ele se vê... Eu imagino como foi a cabeça do Whindersson nesse dia também, de se ver envolvido num caso que uma mãe perdeu uma filha, ele sendo um pai que perdeu um filho, sabe? Acho que quando a gente fala que o Whindersson, pô, ele tá acostumado com isso, você vê, o Whindersson, ele não respondeu nada, ele nem ficou sabendo desse tipo de situação... Porque ele deve ser tão distante das próprias redes sociais no dia a dia, deve ter equipe dele e tudo mais, que ele pede pra isso não chegar nele. Com certeza ele não quer que isso chegue nele de qualquer forma, porque é tanta notícia falsa, é tanta coisa, né? E ele até falou, cara, é muito pesado o que ele fala no vídeo. Ele fala, eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que tinha que defender, que abandonou a esposa, que perdeu um filho, porque aparentemente se não me der um filho eu não amo a pessoa.
Que absurdo. Falando,
são coisas que leio, mas eu prefiro não falar um A, porque eu sei que se eu falar, vão fazer da vida das outras pessoas um inferno. Então eu deixei pra lá. E aí é isso, cara. Ele sabe que se ele falar é pior.
É pior, ele potencializa, né, a notícia falsa.
Ele dá
atenção,
ele dá holofote pro negócio, então ele espalha também. Então ele falou, cara, eu aprendi que eu não posso falar nada, mas que eu jamais incentivaria alguém a tirar a própria vida, por mais que eu já passei de tudo um pouco. Jamais incentivaria. E ele até fala sobre os responsáveis da página da Choquei no vídeo. Ele fala, pô, a gente não quer mais vítima aqui. Para de postar foto do cara. Porque são pessoas de verdade também. Então, e assim, eu não tô dizendo nem que o cara não tenha nenhum nível de responsabilidade. Eu quero que ele seja responsabilizado. Mas também seja dentro da lei responsabilizado.
A gente tem meios pra responsabilizar ele.
Isso,
né? Exato. Não vai ser tacando
olho
hate.
Por olho, dente por dente, nem nada.
Exato. Você vai criar, porque aí começa... Aí já tem aquela galera que vai atrás da família do cara... Né, começa a ver toda a árvore genealógica do cara para ir atacar uma prima, a esposa, um filho. E aí a gente já começa a perder completamente o foco
e o problema, gente. E o problema não é o CPF atrás do CNPJ, porque se não for esse cara, vai ser outro. Entendeu? É isso que nós estamos falando. É uma cultura inteira de páginas e páginas, de portais e portais que fazem esse, o que o Whindersson chamou de jornalismo não oficial, eles fazem isso de forma totalmente freestyle, cara, de uma forma irresponsável. E é isso que nós estamos... O Whindersson fala que ele quer criar uma lei chamada Jéssica Vitória. Ele fala, pô, eu me comprometo a acompanhar as investigações, iniciar o movimento pela lei Jéssica Vitória, aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que é muito perigoso. O Whindersson fala que tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. E eu entendo e concordo total. A não ser que seja exposição de um crime, que seja uma evidência. Postar por postar, só por expor a vida de alguém, concordo total. Ele falou, no meu caso era fake news. Por isso que é perigoso não ir atrás da verdade pra mostrar. E ele fala uma parada que é isso. Eu sei quem é errado, o topo da pirâmide, é quem lucra com isso. Eu até... Não é que eu não concordo com o Whindersson, eu acho que esses são os mais errados. Mas como o Mal falou, e a Mary Jo também falou, de quem consome isso, que muitas vezes tá com maldade, etc. Eu acho que é uma cultura errada, inteira, do topo à base da pirâmide. Ela tá errada, pra caramba. Quem lucra com isso, beleza, ele fala, pô, eu vou ficar brigando com quem tem que fazer o que mandam. Aliás, eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que mandam. Que essa lei traga uma sanção civil ou criminal pra uma pessoa que posta uma conversa sem saber a verdade dos fatos, e quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. Porque essa é uma discussão importante pra gente ter sobre esse topo da pirâmide, sobre...
Com certeza.
Cara, ok, qual que é o problema? Porque quando a gente olha, no caso lá, a galera falou muito da Choquei, mas vale lembrar, a notícia que espalhou essa fofoca em primeiro lugar veio de outro perfil, veio do garoto do blog. Então assim, acabou indo pra Choquei porque era o maior perfil e a Choquei repostou a parada. Inclusive, esse é o problema, né? Que a gente fala do quem lucra com os perfis de fofoca, mas o modus operandi dos perfis que é o problema real. Você vê que é muito fácil não se responsabilizar, porque perfil A posta um bagulho, perfil B reposta e fala, vi lá no perfil A. Perfil
isso, C reposta e bota, vi lá no B. Né?
Fácil assim, né?
E aí, de repente, ninguém checa nada e todo mundo só se espalha. E, obviamente, pô, que responsabilizem desde o perfil A até o perfil B, C, D, E, etc., que fazem isso de maneira irresponsável, obviamente. Óbvio, gente, é o que a gente tá falando aqui. A gente tá aqui fazendo o programa, a gente sempre cita a fonte, cita o jornal, etc. Não existe outra forma de fazer a não ser citando fonte. Mas você nunca vai ver aqui, no nosso programa pelo menos, uma fonte que seja perfil Zezinho da Fofoca do Instagram.
Isso.
Porque não dá pra botar fé, gente. É isso que nós estamos falando, entendeu? O checar fontes também tem a ver com, cara, o confiável é a fonte que você tem. E aonde você pegou isso pra você entender que, ok, por mais que a galera hoje critique muito os jornais tradicionais, e eu concordo também, critico o Estadão, a Folha, etc. Cara, o Estadão, a Folha, etc. tem lastro, né, mano? É de verdade.
É, e a gente tá falando aqui de uma série de coisas, né? A citação de fontes é só uma delas. A gente já falou aqui de, porra, eu não vou falar de um cara anônimo, sabe? Porra, eu não vou falar de uma desgraça que vai... Porra, a gente falou aqui, por exemplo, do caso da Ana Hickman, que é uma história, porra, pesadíssima, mas para trazer por trás um contexto de proteção à mulher, de violência contra a mulher, sabe? Que a gente já fez aqui outras vezes. Sabe, não falar as coisas por falar, não falar as coisas... até quando a gente falou aqui do Renan Bolsonaro, que a gente questionou a sexualidade dele, a gente trouxe um contexto por trás, sabe, da hipocrisia da família tradicional brasileira, do próprio pai do Bolsonaro, de ter que lidar com um filho que provavelmente está escondendo sua homossexualidade ou não, sabe? Não é trazer a parada para gerar uma manchete, para gerar um clique, é tentar trazer conteúdo, né, para aquilo que a gente fala.
E dá um motivo pro qual a gente tá compartilhando aquilo, né?
Dá um contexto e abraçar a responsabilidade que a gente tem. Quando eu falei aqui no começo do programa que a gente traz uma série de ressalvas de tudo que a gente fala aqui, é porque a gente sabe que a gente tá assumindo uma responsabilidade quando a gente divulga alguma coisa aqui. A gente quer deixar todos os parênteses abertos aqui sobre o que a gente pensa, né? Sobre o que a gente acha, do porquê a gente tá falando. A gente se explica muito. Às vezes a gente é até um pouco repetitivo aqui sobre as coisas que a gente fala, porque a gente sabe do peso e da responsabilidade das coisas que a gente tá falando. Então é importante a gente dar um contexto, explicar por que a gente tá falando, por que a gente tá falando aquilo. E deixar é isso,
deixar uma mensagem positiva.
Uma mensagem positiva ou um alerta sobre alguma coisa, sobre uma situação. Não falar pelo falar, cara. Sabe? Nunca, a gente nunca fez isso aqui. E se a gente fez, eu peço de você, a minha ponta aqui, que eu vou pedir desculpa e vou fazer uma ressalva no próximo programa.
É isso.
Sabe? Eu vou assumir isso, a minha responsabilidade.
Nós estamos falando sobre... A gente falou aqui, até brinquei no começo, né? Pô, peguei a reportagem da Amanda Meirelles falando da cor de calcinha que ela usou no Réveillon. Gente, tanto faz esse tipo de matéria, entendeu? Acho que existe uma questão de você ler e falar, ok, isso aqui é relevante, isso aqui não é. Que tipo de pauta nós queremos levar pro programa? Eventualmente, nós vamos levar a pauta dos itens vendidos no leilão do Neymar. Por quê? Porque tanto faz, gente. Tanto faz isso. Quem comprou, por que comprou, etc. É diferente de quando a gente traz a questão do Cariani, que é uma acusação grave de um potencial crime, e o cara tá sendo investigado. Então você fala, pô, obviamente que a gente tem que levar as duas pautas com pesos muito diferentes e com cuidados muito diferentes. Pô, se eu te falar aqui uma fake news sobre que cor que a Amanda Meirelles passou a calcinha que ela passou no Réveillon...
Não vai ter o peso.
Eu não vou acabar com a vida da Amanda Meirelles por conta disso, entendeu? Então é uma...
Até porque foi ela mesma que revelou a cor da calcinha dela.
Em entrevista pra Vogue. Mas mesmo assim, mesmo que ela não tivesse sido ela, mesmo que tivesse sido alguém falando, olha, Amanda Meirelles passou o Réveillon de calcinha verde, depois ela falar, não, gente, era amarela. Tanto faz, entendeu? É diferente você pegar uma matéria que realmente importa. A galera, inclusive, em tudo que aconteceu com a Jéssica e tudo mais, a galera foi atrás e descobriu lá a agência Mind8, né? Mind8, acho que é a agência que é da Fátima Pissarra, que inclusive a gente citou no último programa que ela é sócia da Luísa Sonza no restaurante, no tal restaurante.
Ah, olha aí.
Ela é a sócia fundadora da Mind8 junto com a Preta Gil e com o Carlos Scapini. E segundo a matéria da Pipeline do Valor Econômico, da onde eu tirei essa informação, lá de setembro de 2022, 13 de setembro, a Mind já fazia 550 milhões de reais e agora queria ser a Unilever dos influenciadores. Esse é o título da matéria. E aí, pô, a galera foi pegar a Mind8 porque tinha lá uma base, né, de perfis que eram linkados à Mind8. Um deles, o garoto do blog, garotes do blog, sei lá como que
tá o
arroba agora. É garoto X do blog, né? Isso aí.
É, garoto X.
Eu não sei se era. Se mudaram ao roubo, se sempre foi assim, enfim, não acompanhava tanto. E aí eu tava vendo uma matéria da Revista Oeste, de 26 de dezembro de 2023, que foi usada por youtuber aí pra fazer documentário contra Choquei e não sei o quê. Mas a matéria é: a agência que gerenciava Choquei recebeu 1 milhão em contratos com o governo. E acho que vale a pena a gente fazer um disclaimer aqui, que esse 1 milhão, a maior parte dele foi no governo Temer, alguma parte no governo Dilma, que é a segunda maior parte, e um pouco no governo Bolsonaro e um pouco no governo Lula também, pouquíssimo no Lula, porque é o governo que tá nesse novo governo Lula, né? Enfim, desde 2014 pra cá, foi mais de 1 milhão aí de de contratos com o governo. A maior parte desses contratos, gente, por mais que essa matéria seja muito chamativa e pareça fomentar algum tipo de epa, olha só, existe uma pirâmide e o topo dessa pirâmide vai até o governo. Uhum. Seja qual governo, né? Porque eu tô falando aí de todos os últimos 4 governos aí que passaram pelo país.
Com ideologias completamente diferentes uma da outra.
Um que inclusive derrubou o outro, que era um o próprio dele. Um que
derrubou o outro, exatamente.
Beleza? Mas o ponto é, geralmente, essas divulgações, são divulgações, geralmente não, 100% das campanhas são pra divulgar campanhas de Ministério de Educação, da Saúde, na maioria, esses dois, podendo englobar a campanha do Turismo, Cidade, Ciência e Tecnologia, Justiça, ou comunicados da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. Pra você ter uma ideia, no governo Temer foi R$577.500 que foram em campanhas, no da Dilma, R$478.700. No do Bolsonaro foi quase R$50.000, R$49.600. No Lula foi R$2.800.000 só. Foi a última campanha aí. Ambas do Ministério da Saúde nos últimos dois governos. Muito provavelmente por questão de vacinação, né? Por contra a pandemia e tudo mais. Deve ter sido esse tipo de campanha. O do Bolsonaro, não sei se foi bem pró-vacinação, mas...
É, o importante é que eu que trabalho no meio, o Vitinho e a Mary Jo que estão, né, se envolvendo agora nesse tipo de trabalho, é uma coisa muito comum, gente. O governo contratar empresas de publicidade para fazer campanhas. Porque é muito chamativa a manchete quando ela fala choquei, recebeu R$1 milhão em contratos do governo.
É, a agência gerenciava choquei, né?
Não é choquei. É, agência
eles começaram a falar, eu já fiquei assim, ó,
escutando
atenta. É, parece. Tudo que tem a ver com o governo, na hora que a gente fala assim, de forma muito aberta, parece que é dinheiro roubado, não parece que é?
Não, realista? Total. Pra mim já tava todo mundo já tá metido.
Exato, mas é exatamente isso, cara. Primeiro que você fala dinheiro do governo, já traz aquela percepção de, pela visão que o brasileiro tem de governo e de político, de já traz aquela percepção. Né, é, já traz aquela percepção de que, pô, esse dinheiro é errado. O cara recebeu, né? Recebeu o dinheiro errado. E aí, fica a impressão também de que, ah, recebeu pra falar bem do governo. Recebeu pra esconder as merdas que o governo tá fazendo. Gente, a maioria, 99% dessas campanhas que o governo faz com agências é pra passar publicidade institucional. É pra falar de faça mais turismo, tome vacina. Não, cidade, não, não, é. Não, não no caso do Bolsonaro, tome vacina. Vacina, né? Isso ele não fez. Mas a maioria é isso, tome vacina, faça o Enem. Ó, o Enem vem aí, hein?
Cara, Ministério da Saúde adverte contra a dengue, cara. A gente viu isso
contra
a vida
inteira. Campanha contra a dengue. Jovem Nerd já fez campanha contra a dengue. Sabe, gente, tem que acabar com essa visão de que, primeiro que o governo é uma entidade, pra ele fazer propagandas em outros veículos, ele precisa pagar, ele não consegue fazer de graça. Sim,
pô, eles fazem, né, na Globo, fazem no SBT.
Exato, e eles pagam todas essas pessoas. Todo meio de comunicação recebe dinheiro do governo pra fazer alguma propaganda. E não tem nada de ilícito nisso, não tem nada de errado.
É isso aí. A não ser... É informação também, né, Mal? Por exemplo, uma campanha de vacinação é informação. Sim,
exatamente. É importantíssimo fazer isso em qualquer jornal, em qualquer mídia, e agora com a internet, nesses perfis que são perfis muito seguidos, gente. É,
exatamente.
É super comum e é uma estratégia correta do governo, de qualquer governo seja.
E com certeza você vai ter mídias, influenciadores e tudo mais que recebem dinheiro de alguma forma pra pegar leve com alguém, por exemplo. Mas fique ciente que esse dinheiro, você não vai saber que ele tá sendo pago.
É, dinheiro de suborno não tem rastro, viu, gente?
Não tem rastro.
Às vezes acha na cueca de alguém.
Aí não é rastro, é freado.
Freado.
A revista Oeste só conseguiu acesso a esses contratos de R$1,5 milhão, porque são todos... 1.100.000, na verdade, né? Com a agência que trabalha com a Choquei. Ele só conseguiu acesso a essa informação porque tá tudo no portal da Transparência. E você mesmo pode ir lá e ver. E vai estar discriminado, né? Publicidade no portal tal, no valor tal, no, na época tal, na data tal. Sabe? Tá tudo lá, gente. Então, assim, primeiro, eu não tô querendo passar pano aqui pra agência, né? A agência devia ter a diligência dela pra saber o que os agenciados dela estão divulgando por aí. Isso é uma coisa.
Não, isso a gente tem que falar. O próprio governo, inclusive, tem que ficar ligado, porque contratou uma agência cujos perfis fazem merda, acho que é bom fazer esse adendo. Aí sim é errado, porque a gente fala, pô, o governo tem que se ligar, mas não pode contratar esse tipo de galera pra fazer anúncio do governo, porque, pô, no mesmo lugar que fala um bagulho super importante, tá falando um negócio super em verdade que tá estragando a vida das pessoas.
Então... Exatamente. E tem agência que faz isso, tá? Tem agência que faz isso, que olha o perfil do influenciador que ela prospecta fazer um anúncio, e às vezes, não por ter, né, feito algo como a Choquei fez, mas por coisas muito menores, e fala, não vou anunciar com esse cara, não.
Tem.
Né? Né? Tem agência que faz isso, tem essa diligência, né, de ver o que o cara tá falando, ver o que o cara tá comentando.
É. Não, todos esses graus da cadeia têm responsabilidade, né, Mal? Porque o governo que a gente falou aqui no caso, só pra citar o governo, mas pode ser qualquer contratante, o governo tem que se certificar que o canal que ele vai usar pra divulgar suas campanhas seja um canal confiável e legal. A agência que vai oferecer esses canais também, pô, a MindGate agora tá sendo... Assim, mano, perseguida com razão pela internet, falando, cara, olha os perfis de vocês aí, é a merda que deu. Porque Garoto do Blog, Gossip do Dia, Alfinetei, pelo que eu vi, são todos mais gente.
E agora eles estão sendo... Com certeza eles vão passar por um pente fino de todos esses perfis. Não,
gente, é que nem a gente falou o negócio de influenciador.
Uhum. Isso, da Blaze.
De você representar uma marca, é a mesma coisa. Perfeito. A Choquei acaba representando o governo, acaba representando todo mundo que tá colocando dinheiro pra ela publicar alguma coisa.
Sim. É uma responsabilidade. Responsabilidade compartilhada em diferentes medidas, mas é uma responsabilidade compartilhada, sim.
Mano, é o fenômeno da atual artificialidade extrema que a internet representa. Cara, quem nunca de nós aqui se deparou com um post do nada de uma pessoa que a gente não segue, que foi espalhado por uma dessas páginas enormes aí, sei lá, um otariano, uma gíria indelicada, qualquer página de galera assim, falando, olha aí, tal pessoa fez tal coisa, kkk, já conhecia, já seguia, @ Mauricinho Fátio. Porra.
Sim.
Mas,
sim.
Cara, isso é padrão, isso é totalmente... A gente sabe, Maurício.
Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. E me causou também um certo problema. Eu fiz uma piadinha no Twitter de que minha namorada ficou com ciúmes de mim porque ela teve um sonho que eu encontrei com a ex. Esse tweet, eu não sei porquê, ele viralizou. E aí uma porrada desses tipos de site começaram a pegar prints do tweet e começaram a divulgar loucamente. Sério, me marcaram em diversos deles.
Você vê como é que a galera gosta do babado, né? Do
babadão. Exato. E aí, o que aconteceu, Mary Jo? A Leandra começou a ficar extremamente chateada com isso, porque os comentários dessa postagem começaram a ir pra um caminho de, ela tem que buscar tratamento. Nossa, que maluca, que não sei o quê. E ela via isso, ela ficava extremamente chateada. Tem justamente razão, né? pelo que o Vitinho falou, cara. Eu sou um anônimo, começou a falar de uma anônima, que é a minha namorada, que não tava nem tinha nem nome dela ali, mas começaram a falar os maiores absurdos ali dos comentários desse post, sabe? Então, é esse tipo de coisa que acontece. A galera quer porque quer o clique, quer porque quer o like, e foda-se quem tá envolvido. Foda-se,
exatamente.
Né?
É por isso que eu falo que apesar do problema ser o CPF que tá por trás do CNPJ, o problema também é a cultura mesmo.
Exatamente.
É um modus operandi. Assim, obviamente, a gente tem que responsabilizar cada indivíduo. Pô, total, tamo junto,
show. Eu vou falar pra vocês que eu tô escutando o programa todo, e nem ia falar sobre isso, mas me deu um gatilhozinho da minha adolescência, que não tinha internet, que não tinha nada, e que a galera inventava coisa, e eu cheguei a ficar... Eu nunca tive problema de depressão, nada, mas eu cheguei a ficar mal. E aí eu pensei, cara, deixa falarem, porque a minha verdade é a minha verdade. Mas imagina esse contexto hoje em dia... Com internet, com todo mundo, sabe? As pessoas um pouco mais sensibilizadas, as pessoas também em outra situação. O mal que não faz. Chegou a me dar um gatilhozinho aqui. Comecei a relembrar coisas que eu passei, entendeu?
E é total, Mary Jo, em relação também a você entender que talvez numa época mais analógica, menos digital, menos redes sociais, a gente tinha como fugir. Sabe aquele negócio de, pô, pega e vai morar com a tua tia por 2 meses? Por pior que fosse o caso, a galera tinha pra onde correr. Família vai pra praia, viaja e some um pouco. Hoje não
dá. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro agora, aqui numa escola tradicional do Rio de Janeiro, que os meninos pegaram os rostos das meninas, de meninas de 15 anos, e colocaram o corpo de mulheres peladas. Você imagina pra adolescentes o que deve ser... Então, é isso que eu te digo. E aí são menininhos lá, lá, todos, né, bacaninhas da escola. Olha o que eles fizeram com uma menina. Pode estragar a vida de uma menina.
Sim. Total. Enfim, é uma discussão, inclusive, que é muito pauta dessa discussão de inteligência artificial de hoje em dia, né? Enfim, de você construir pornografia irreal e parecer real. Parece que essa fórmula de destruir reputações está cada vez mais rápida e ágil, né?
E é isso que eu quis, assim, trazer, porque para mim foi bem menor e já foi pesado, sabe? E eu, essa magnitude agora, essa coisa muito maior, cara, realmente é de pirar a cabeça da pessoa que tá envolvida nisso, que não tem nada a ver com isso. De uma fake news, de uma coisa que inventam da história dela, entendeu? Então, se pra mim foi difícil, sem ter uma internet, que era só a galerinha inventando historinha, imagina isso numa internet com isso. Alcance que encontra, né?
Isso, é isso. E hoje em dia, você, diferente da nossa época, Mary Jo, que tinha um burburinho ali na escola, e você saiu da escola, acabou. Normalmente, o que muitos pais faziam nessa época? Pô, tá com um burburinho ali na escola, tá maltratando meu filho, inventando, tá fazendo bullying com ele, fazendo fake, muda de escola. Chegou na outra escola, mudou, acabou. Aquela história lá morreu. Ninguém resetou. Hoje não tem como mais a gente viver nesse mundo, né? Porque a nossa vida tá tão intrínseca, tão ligada à internet, que não dá, cara. Numa hora divulgam seu zap, uma hora divulgam a sua rede social. Por mais que você tente ser anônimo, alguém te acha ali. E a hora que você abre o celular, tá cheio de coisa. Então, não tem como escapar, né? Então, a gente... Quem perde a humanidade e vai atrás dessas pessoas, esquece que a pessoa não tem saída. Ela não tem pra onde ir.
Que loucura.
Isso aí, né?
Que loucura.
Ela não tem pra onde correr, cara. Ela não tem chance de se defender, isso é claro, mas ela não tem chance de se esconder disso.
É isso que nós estamos falando, né? Mexe com a harmonia da sociedade de maneira geral, assim, isso tudo. Acho que o Whindersson mesmo falou sobre a regularização, né, das redes sociais. Muita gente trata isso como censura, e na verdade é o oposto disso, né? Na verdade a gente tá falando sobre, cara, ter uma forma clara de responsabilizar quem cria e divulga as mentiras. Não pra fazer caças bruxas, mas pra culturalmente a gente parar de normalizar esse tipo de atitude, sabe? A gente começar a dizer, pô, quem busca fazer dinheiro em cima da miséria, da infelicidade alheia, não é o lance, não é só sobre a mind, mas é também sobre a mind, né? Não é só sobre a Choquei, mas é também sobre a Choquei. É sobre também o Léo Dias, também o Relan Bastos, também o Fofocalizando com a matéria lá com os pais da Larissa Manoela. É sobre, cara... É sobre quem quer enaltecer e quem quer jogar no ralo no dia seguinte, como cultura, qualquer tipo de pessoa. Então, é o que a gente até falou em off, né, Mal? Mas eu vou trazer pra cá. É sobre o Monark falando no Flow Podcast que aquilo era um papo de bar. E o Rogério Skylab falando pro Monark que, cara, peraí, isso aqui não é um papo de bar. Tem milhões de pessoas vendo vocês.
Exatamente.
Isso não é um papo de bar. A gente pode ter as liberdades que a gente tem no nosso íntimo, entendendo que a gente não vai ser responsabilizado e que a gente vai ser educado de uma maneira mais branda, mais leve. Agora, quando a gente fala para as massas, cara, a gente tem que ter responsabilidade. Quando a gente tem um grande público, por maior que ele seja, maior é essa responsabilidade. Seja para postar um print ou uma conversa falsa no Instagram, ou seja para dar 4 horas de entrevista para um terraplanista falar que a Terra é plana.
Exatamente. Não pega mais. Essa responsabilidade... No programa passado eu falei aqui que a gente atingiu já 2 milhões de pessoas com uma acompanhada. Né? Então, qualquer coisa que a gente fala aqui, a gente tem que ter muito bom senso de que tem 2 milhões de pessoas assistindo. Não é um papo de bar, porque se fosse um papo de bar, tava só eu, Mary Jo e o Vidani e o garçom ouvindo o que eu tava falando.
Exatamente.
Isso, né? Era só aquelas pessoas aqui. Agora não, agora tem 2 milhões de pessoas ouvindo qualquer coisa que a gente fala. E a gente tem que ter noção do peso que isso tem, cara. De tudo que a gente fala aqui, das coisas, quando a gente fala, arroba marcas, vai lá marcar as arroba marcas lá. A gente sabe que a gente tá falando isso porque a gente quer ter o benefício de ter 2 milhões de pessoas ouvindo a gente chamar a atenção das marcas. Se eu faço a mesma coisa pra um anônimo, se eu chego aqui e falo, vai lá encher o saco desse anônimo aqui que ele torrou a minha paciência da vida do Mary Jo. Vai lá infernizar a vida dele. Gente, imagina. 2 milhões de pessoas infernizando a vida de alguém num Twitter, no Instagram, no WhatsApp. A gente acaba com a vida de uma pessoa, né? Então, esse papo que já é antigo, né? Que o Monark, o Igor também, né, o Vidani, eles assumem muito. Ah, e a gente não é jornalista aqui, aqui é só dois babacas falando. O Igor, não tenho dúvida que é dois babacas falando. Isso tá bem claro pra mim, tá? Quanto isso, você tá certo. Mas com relação ao peso do que você tá falando, você tem que ter noção, meu amigo.
É isso, cara. Assim, são dois babacas falando, assim, entre aspas, entre muitas aspas, dois babacas, mas são dois babacas falando com candidatos à presidência, com músicos famosos.
Babacas
com...
não, tá? É, só me corrigindo aqui. Acho que ele fala idiotas.
Idiotas. Mas
eu sigo concordando, tá?
É, eu botei aspa aqui pra tentar acertar, Igor. Desculpa se eu errei, mas o ponto errei, é... Mas,
se não e, me engano, assim... se eu tiver errado também, você me corrija, o Igor. Isso. Mas acho que é babaca ou idiota que você tá, fala lá.
Tanto faz, o sentido é o mesmo e a gente tá de acordo sobre o resultado. Mas o ponto é justamente esse, cara. A gente tá falando sobre... a gente ter um mínimo de comprometimento que existem pessoas do outro lado. Sabe as pessoas para quem você quer vender o produto? Uhum. Para quem a gente fala, arroba marcas e fala, marcas, vem cá, que nós vamos vender o seu produto. Essas pessoas também compram ideias. Elas Sim. também compram o que você fala. Elas também compram o barato do legal e do chato que você fala. Então, ao mesmo tempo que você tá vendendo o refrigerante, a comida, qualquer coisa, o produto... você está vendendo também a possibilidade da Terra ser plana a partir do momento que você dá 4 horas de entrevista com esse cara. Você está vendendo esse tipo de coisa também, então...
você está dando a sua credibilidade. Foi o que a gente falou aqui na questão das apostas também, exatamente, né? Quando você associa o seu nome a uma marca... você tá dando a sua credibilidade, você tá emprestando a sua credibilidade pra aquela marca.
Quando você faz isso com ideia, você também empresta pra essa ideia.
É isso. Pra ideia, a mesma coisa. Pra notícia, a mesma coisa.
Mesma coisa.
Você tá dando a sua credibilidade. É. Então, se tem muita gente que acredita que a sua credibilidade... que tem, né, fé na sua credibilidade, ela vai associar a notícia, a marca, o produto. Então, você tem que ter muita atenção. Se você não anuncia... qualquer coisa, né? Se você tem... se você escolhe pra quem que você vai anunciar, eu anuncio pra marca X, pra marca Y eu não anuncio. Por quê? Porque eu não gosto da marca Y. A marca Y é ruim. Eu não gosto. Eu sei que a marca Y faz merda. Não vou anunciar pra eles. Por que que você não tem o mesmo critério pras notícias que você dá?
Quando você escolhe uma empresa aí pra trabalhar, se você, né, você tá representando aquela empresa, é a mesma coisa.
Uhum,
acaba representando, de qualquer forma.
Sim, exato. A gente que trabalha com comunicação, uma das grandes coisas que a gente tem na comunicação é a nossa credibilidade, gente. E a Exatamente. Gente empresta ela a todo momento, pra tudo que a gente fala. É a e, nossa mal, credibilidade a saindo tudo, no...
a gente só tem ela. Ela esteja quão depredada quanto ela estiver, a gente
isso,
só vai ter.
Isso, então, exatamente.
A gente fala sobre isso, a gente parece que é um fenômeno novo, mas não é um fenômeno novo, né? A gente fala sobre responsabilidade. Pra quem nunca viu, tem lá no Globoplay o documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado, que fala sobre a história da Escola Base. Pra quem não sabe, é uma escola base, que é uma escola de criança em São Paulo, que os donos e alguns professores foram acusados de assédio sexual em relação a alunos. Diziam que eles faziam orgias com crianças de 4 anos de idade no apartamento de dois pais de alunos ali. Basicamente, a mídia tradicional, eu tô falando isso porque não é um problema novo, não é um problema de redes sociais, é um problema da mídia em si. A gente tá vendo só uma nova faceta da mídia. Mas lá na época da Escola Base, começaram a ver só as entrevistas dar muito holofote pro delegado, o delegado acabou gostando, acabou dando muita entrevista de volta, a mídia condenou, a manchete do tabloide paulista Notícias Populares era: Kombi era motel na escolinha do sexo.
Gente, que coisa séria.
E aí, teve prisão preventiva de dois pais de alunos, esses que supostamente estavam na casa lá, que eles faziam as orgias com crianças de 4 anos. E aí, os suspeitos foram inocentados em 3 meses depois da prisão preventiva. E a mídia não divulgou direito o
isso.
Foram inocentados.
Porque o que nada. Vem demais, né, Vitinho? O que
Exatamente. Vem demais? A mídia começou a dizer... ah, e assim, é mais difícil fazer o meia-culpa, né, Mary Jo? É mais fácil falar... encerramos a investigação por falta de prova. Então, não retrataram a verdade de fato. O que aconteceu? Até hoje, teve dois ali, os donos da escola morreram sem receber o dinheiro que lhes era devido pela indenização de todo o mal que lhes foi causado.
Nossa, que
Os suspeitos
tristeza.
Foram inocentados, mas nunca mais trabalharam, perderam a escola, perderam tudo. São danos irreversíveis para a vida dessas pessoas. Teve um casal que estava envolvido nisso, que se divorciou por conta do cara ter desenvolvido uma paranoia incontrolável por conta de tudo isso. cara, isso é um mal pra vida das pessoas. E de novo, foi a mídia tradicional, foi jornal.
Não tinha nem internet na época, né?
Não tinha internet, foi em 94, mano. 94.
É, eu nem sabia dessa história.
Cara, tem um documentário no Globoplay que hoje é objeto de caso de estudo, né? Em faculdades como jornalismo, psicologia, direito. Inclusive, a gente brinca muito aqui, né, Mal? Vale dizer isso, cara. Que jornalismo não precisa de diploma. E cada vez mais eu percebo que, puta que pariu, talvez devesse precisar.
Não,
mas, né? Talvez...
Sabe, eu penso justamente o contrário, ouvi, Dani. Eu acho que o jornalismo não precisa de diploma, ainda mais numa época de internet, onde todo mundo tem seu blog, seu Instagram, seu TikTok.
Porque ele será feito independentemente disso, né?
Ele vai, porque, sabe por quê? Porque é a defesa do Flow Podcast, né? A defesa do Monark. Ah, a gente é só dois idiotas aqui falando. Ah, verdade. Eu divulguei isso aqui no Twitter, mas eu sou só um idiota, eu sou só um babaca, sabe? Você não tem que levar a sério o que eu falo. Não, bicho, você tem 5 milhões de seguidores. Você tem que ter... Eu vou levar a sério o que
você
tá falando.
Você tem que ter responsabilidade de imprensa, porque você é imprensa, queira você
exato, ou não. Exato. Então, você queira ou não, você ter estudado ou não, você ter o diploma ou não, você tem que ter uma ética jornalista. Então, por isso que eu acho que não precisa de diploma pra ser jornalista, porque todo mundo deveria se sentir um jornalista, ainda mais hoje em dia, que você é o seu próprio veículo de comunicação, cara.
E ele
então,
influencia
faz muito sentido.
Pessoas.
É, você influencia, cara. Você tem milhares de seguidores, sabe? É uma loucura. Então você precisa ter esse sentimento de não. Tem que baixar o jornalista em você. Você não precisa. Isso é pra o cara não ter desculpa. Não, cara, você é jornalista. Porque o jornalista não precisa nem ter diploma. Então você tem responsabilidade, sim.
Tem razão.
É isso.
Tem razão. É, e assim, essa história toda da escola base, né? Ela lança luz nos poderes e responsabilidades da imprensa justamente porque, cara. Depois da internet, nunca foi tão fácil manchar a imagem de alguém por qualquer coisa. Então, assim, hoje a gente tem que entender o que fazer e principalmente o que não fazer nesse tipo de situação. Pra gente poder não repetir os erros do passado. A gente teve no Brasil, em 2022, o caso lá da Sandra Nara, que se envolveu com o ex-morador de rua, Givaldo Alves, também. O tal do mendigo do amor,
né? É, não, e ele virou depois celebridade, né, mano?
Cara, ele virou celebridade. Uma semana depois, ele teve, sei lá, o vídeo, sei lá, uma semana, pouquíssimos dias depois, tinha um vídeo do Metrópolis com uma entrevista com ele de 40 minutos, com o rosto dele ali.
É.
Contando a versão dele. E depois a gente foi descobrir que era um surto psicótico, que ela tinha bipolaridade diagnosticada. O ex-marido não, porque ele continua marido dela, o personal trainer Eduardo. Ele bateu no mendigo, né? Na época, mendigo, no Givaldo, que tava dentro do carro. Ele sofreu lá, a galera chacoteando ele de corno, a esposa do cara corneou o cara com o mendigo.
Essa foi a história popular. É exatamente o que você falou, tentadora. Você olha uma história de uma mulher, sim, traindo com um mendigo dentro de um carro, o marido vem ver. É uma história tentadora, mas quando a gente sabe a verdade, destrincha a história,
se
olha
aprofunda,
que sério,
né?
Que é, que se aprofunda, a mulher tinha um surto psicótico, entendeu? É bem complicado, gente, bem triste.
E até hoje tem cara que compartilha a foto do mendigo com um meme de homem transão, entendeu? Tipo, olha isso aí, o cara é o transão. Cara, tem outra história terrível, que é a história que inspirou a novela Travessia, o personagem da Brisa.
Nossa!
Que é a moradora do Guarujá, Fabiane Maria de Jesus, que tinha saído de casa de bicicleta em 2014 pra buscar a Bíblia que ela tinha esquecido na igreja. No meio do caminho, ela foi abordada por pessoas que confundiram ela com uma suposta sequestradora de crianças, que faria rituais de magia com elas. A Fabiane foi espancada, arrastada pelo bairro, amarrada e torturada. E os boatos foram espalhados num grupo de Facebook na época. E aí tinha um retrato falado de um outro caso, nada a ver, lá do Rio de Janeiro, que usaram, ela parecia com esse retrato falado, e acabou sendo
morta,
assassinada.
Você tá na rua, aí alguém fala, essa é a sequestradora. Cara, violência não leva a lugar nenhum. Essa sequestradora, vamos chamar a polícia, pelo amor de Deus.
A declaração da Raquel Sherazade em relação ao linchamento lá do rapaz também, é a mesma coisa.
Sim.
Cara, você fomentar esse tipo de cultura que diz que a gente pode julgar o certo e o errado, o que é certo, o que é verdade e o que não é, com base em porra nenhuma. É isso, essa é a cultura que a gente tem que lutar contra. Quando a gente fala de fake news, não é só o print do zap do grupo de família que você acha engraçado. E você, vamos compartilhar aqui. Não, cara, isso tudo é fake news, né? A gente fala aí da Clara Castanho, do Léo Dias, que é uma história terrível. Da Antônia Fontenelle também, da Dri Paz também, da youtuber. que a Clara Castanho processou os três, né, com queixa-crime. E, cara, a Clara se sentiu humilhada com a divulgação do seu estupro. Ela teve que divulgar depois uma carta aberta pra dizer que ela foi estuprada, engravidou e decidiu dar o bebê pra adoção. Tudo nos meios legais de fazer isso.
E não, começou e a ser questionada neném, sobre, né,
se ela
e
abandonou...
Ela... É? E aí ela teve, ela disse sim pra vida. Ela, tipo, ela podia ter querido outras coisas, mas ela quis ter o neném e dar para adoção. E
isso, ela fez isso por meios legais. Meios legais, meios legais, isso, ela cometeu crime nenhum.
A ela, nenhum.
Isso, nenhum. Isso, exato, exato. E da maneira que a história foi pintada, ela sai ainda como errada da situação. A vítima... Não,
teve o Léo, né, Dias falando num programa de TV que ele queria ter adotado a criança dela, que ele tentou adotar. Gente, ela fez isso pelos meios legais, entendeu, mano? É pra você ver como esse tipo de situação, ele não é novo. Nós estamos falando de situações até agora direcionadas pra pessoas específicas. Mas, cara, nos últimos tempos, o termo fake news foi... muito difundido no contexto político, principalmente, né? A gente lembra, quem não lembra do Donald Trump falando isso nos Estados Unidos, né? Na campanha, fake news isso, fake news aquilo, mas aí foi a adversária dele, que foi a Hillary, que teve lá o Pizzagate, escândalo que teve uma acusação falsa, que hoje sabem que é falsa, de que ela comandaria uma rede de pedofilia com uma sede numa pizzaria em Washington. Então, mano, isso aconteceu lá fora e a gente importou essa merda também, esse termo também. Não que mentira não existisse no passado, nem notícia falsa, mas o termo fake news ficou muito popular. Cara, num passado não tão recente, kit gay, mamadeira de piroca, o que a gente não ouviu de fake news aqui? E do lado oposto, mesma coisa, assim, a gente, pra não falar que a gente tá aqui falando que só bolsonarista faz isso e só direitista faz isso. Gente, a ideia da facada do Bolsonaro, quanto a gente até hoje não acredita, acha que foi fake.
Principalmente, assim, as pessoas mais velhas, é impressionante a credibilidade que eles davam pra qualquer coisa que chegava no celular.
Sim.
É no impressionante. WhatsApp, né? No WhatsApp, era impressionante. Tipo assim, eu pegava, ia ver a fonte, falava fake news. Teve gente que ficou assim, eu não mando mais nada pra você. Eu falei, não mando, então. Quero receber. Mas eu não vou concordar com tudo que você manda pra mim, entendeu? A vacina, Vitinho.
Isso, não, a pandemia é o pior caso, né? Mas a gente olhar pra Marielle, gente, a Marielle foi assassinada e até hoje tem gente que acredita que ela era esposa, não, que ela era esposa de um traficante.
Gente, que loucura.
Que ela era metida com tráfico.
É muita loucura.
Mano, é uma parada muito triste.
E eu conheço gente que é instruída e que, vou te falar, que me fala muita barbaridade. Tipo coisa, né? Que já me falou muita barbaridade da vacina. Da vacina. Eu tenho até hoje amigas que dizem assim pra mim, tem uma alergia, falam que é a vacina que tá dando alergia nela.
Não, tem gente que fala sem dado nenhum que teve aumento de gente morrendo por base nenhum. Mas Meridio, a gente fala isso e assim, eu até falei com o Mal mais cedo, eu não consigo falar em fake news e não lembrar do Olavo de Carvalho, do papel que ele teve. Cara, de algumas das mentiras que ele falou, além de descredibilizar aquecimento global e de flertar com o terraplanismo também, dizer que eu não tenho como dizer que não é real, que é real, e dizer esse tipo de coisa.
Sim, exatamente.
O cara fazer vídeo pra falar que cigarro não faz mal. Que era invenção da indústria farmacêutica.
Irresponsabilidade.
Falar que total. A Pepsi Cola tá usando célula de feto abortado como adoçante no refrigerante,
isso?
Cara.
Que isso, mano, gente. Quem ouve essa notícia acha que é fake news que ele disse isso. Mas não, ele realmente disse
isso. Cara, o Pirula tem um vídeo sobre isso
de 2013. É inacreditável.
Gente, essa frase, só foi dita como ela foi dita faz tempo. E ela ainda acha que ela não chocou o suficiente das pessoas. Tem gente que considera era Olavo um puta pensador até hoje.
Nem sabia quem era ele.
Mas assim...
Desculpa, gente.
Não, tem gente... Cara, ele é o guru de uma ideologia muito forte no Brasil.
Sabe o que acontece? Eu sou bem apolítica. Eu tento, às vezes... Tem coisas que me chocam muito, mas eu realmente tenho um pouco de horror a político.
É, não, você tem com razão, Mary Jo, porque assim, quando a gente ouve essa discussão que o Vitinho trouxe aí, dá vontade de ser ignorante. Você não tem vontade de
tem certas saber pessoas nada. Que eu não dou nem atenção.
Mary Jo, culturalmente, o Brasil, ele educou a gente pra ser apolítico, pra ser, aliás, né, mais do que apolítico, pra ter horror à política. A gente foi educado pra isso. Eu tenho horror. A gente cresceu com um personagem da Praça é Nossa com dinheiro na mala e não sei o que, a gente zoando.
Eu não acredito em ninguém,
porque a política é tudo vagabundo. E assim, eu acho que é uma ideia que a gente tem que desconstruir, porque a política é o caminho que a gente tem, gostando ou não, é o caminho que a gente tem pra fazer as coisas mudarem,
mas
pra
legislar triste, em prol das pessoas. Mas é triste, né, Vitinho? É triste.
É como as coisas são, enfim. É o caminho que a gente tem e é o caminho que a sociedade sempre teve pra fazer mudanças, sempre foi através da política, seja de uma forma ou de outra.
É, a luta que a gente tem hoje é de conscientizar as pessoas pessoas a se envolverem cada vez mais com política, né? E principalmente investigar, que é o que a gente tá falando aqui. Se aprofundar cada vez mais naquilo que você ouve, naquilo que você... Pô, a Pepsi Cola usando células de fetos abortados. Não pega só essa frase e acredita e começa a espalhar no WhatsApp.
É, pô.
Vai atrás disso pra você entender, porra, não é possível. Será que é isso mesmo? Será que tem feto no adoçante? Vamos pesquisar. A gente precisa ter o... Por isso que é tão importante. Outro dia eu tava vendo uma matéria aí que queriam mudar aqui em São Paulo o currículo escolar. Queriam tirar coisas como filosofia, sociologia, né? Esse tipo de coisa, porque eles consideravam que eram matérias desnecessárias. Que o aluno, ele precisa aprender a fazer um imposto de renda, a operar uma máquina, né? A preencher um formulário. Uhum. E esse tipo de coisa.
Isso tem muito a ver com o novo ensino médio também, são algumas das pautas que são...
Sim, né? É importante você entender, você que é a favor desse tipo de mudança, que essas matérias, elas não estão lá para preencher currículo e o aluno perder tempo. Elas estão lá para desenvolver o Exato, Mary Jo, para desenvolver o pensamento crítico.
Eu sou decepcionada com a política, ok, mas eu acho que a gente tem que estar aqui para qualquer política a gente cobrar, porque eles são os nossos empregados, a gente paga o salário deles. E eles têm que fazer pela gente o que é devido. É isso. Eu acho que a gente tem que sempre fiscalizar e estar de olho para poder ter um bom, ser bem governado.
Por isso que o argumento do Whindersson, para mim, quando ele fala de transformar a lei Jéssica Vitória, por exemplo, esse é o caminho que a gente tem. A gente tratados dos atributos legais para poder responsabilizar as pessoas. Eu trouxe o Olavo aqui, e obviamente ele foi tido como guru bolsonarista, porque ele foi, né? Enfim, até hoje a galera da ala do Bolsonaro ainda fala dele como um professor, como
um
mestre de alguma forma. Não, até mais do que gostar, né? Enfim, usam o cara e os seus textos como referência em todo lugar. Chama ele de professor Olavo, cara. Professor do que eu não sei, mas ele é. Mas o mais curioso é que ele foi um dos caras que disse que o vírus não passava de historinha de terror pra covardar a população e fazer ela aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel, falando sobre o Fica em Casa. E ele também foi o cara que falou que só um perfeito idiota pode imaginar que a disseminação do vírus chinês no mundo foi um acidente. Mas o Ocidente está repleto de perfeitos idiotas diante dos quais os chineses têm um justificado senso de superioridade. Argumentos que o próprio ex-presidente usou para justificar o não fique em casa, para justificar, inclusive, acabar acusando a China de uma forma ou de outra de ter feito de propósito, por mais que ele tenha usado a forma do Trump de fazer isso, que é de eu não falo China, não falei China, não falei China, não falo. Ele exato, dava a entender esse exatamente. Tipo de coisa, né? Em segundo lugar, o Olavo de Carvalho faleceu aos 74 anos na noite de 24 de janeiro de 2022 com insuficiência respiratória aguda, 8 dias depois de ter pego o Covid. Então assim, pode não ter nada a ver? Pode ter tido a ver também. E aí você fala, ok, o cara morreu justamente da causa de morte mais popular de quem teve Covid. Curiosamente, 8 dias depois de ter sido diagnosticado com Covid. Então assim...
E em teoria, não teria morrido se tivesse tomado a vacina, né?
Isso. A filha dele afirma que ele morreu de Covid. A maioria das pessoas no entorno dele dizem que ele não morreu de Covid. E isso foi em janeiro de 22. Ele poderia ter sido vacinado, ainda mais estando ele morava nos Estados Unidos, acho. Desde 2020, final de 2020 ou começo de 21, o cara passou um ano e faleceu disso.
Teimou.
Não, e assim, dizem que não foi Covid, quem sou eu pra dizer o que foi e o que não foi, não li também o laudo do cara, mas o laudo diz insuficiência respiratória aguda, é Covid, o Covid tava nisso.
Tava problema justamente nessa área do sistema humano,
mas,
né?
Mas a Mary Jo falou sobre a pandemia, e na pandemia, cara, o que a gente teve que discutir com o cara falando de cloroquina, com o cara falando de máscara, de fica em casa, e assim, quantas vidas poderiam ter sido salvas por uma política que punisse de verdade as fake news, que é o que a gente tá atrás aqui também, de uma política que puna as fake news, cara, que puna de fato, sejam elas dadas pelo governo, sejam elas dadas pelo seu tio do Zap, sejam elas dadas pelo perfil do WhatsApp. A gente tem que ser capaz de punir, cara. A gente tem que ser capaz de alguma forma. Vida, você quer todo mundo na cadeia? Não, não quero todo mundo na cadeia. Eu acho que a gente tem que entender como punir pra diminuir isso até que isso não seja mais um problema numa utopia. Mas a gente tem que buscar essa utopia, cara. Não tem jeito. Se a gente não buscar ela, a gente nunca vai chegar em nada perto, mano.
Vou te dar um exemplo aqui de São Paulo, Vidani. Na época do Maluf, né? Que a gente tá falando que anos 80, anos 90. Ele criou uma lei pra todo mundo usar o cinto de segurança. Todo mundo ficou puto com a lei porque tava obrigando ele a usar o cinto de segurança. Hoje, todo mundo... Quem não usava, tomava uma multinha. Não era preso. né? Não ia pra cadeia. Mas tomava uma multinha porque não usou o cinto de segurança. Hoje tá todo mundo usando cinto de segurança. Entra no carro, põe o cinto de segurança.
E por coincidência baixou as mortes de acidente de carro, né?
Né? Tem carro que já apita que você não põe o cinto de segurança. Ô, filha da puta, põe um fito, senão eu não vou parar de apitar aqui.
É,
né?
Isso aí.
Então, a gente não quer que todo mundo vá pra cadeia, que nem o Vitinho falou. Mas é preciso se ter um mecanismo que confira esse tipo de coisa, sabe?
E é impressionante
que puna as pessoas.
O mecanismo tem que mexer no bolso, né, Mal?
E tem que mexer no bolso. Mexer no bolso, acho que é uma das alternativas, sabe? Você divulgou uma mensagenzinha ali no Zap que chegou a 5 milhões de pessoas, meu amigo, você vai ter que desembolsar a grana.
Inclusive, essa é a outra galera que tem que ser responsabilizada, né, Mal? A gente falou aqui das páginas, etc. Mas e o senhor Instagram que deixou as páginas postarem esse tipo de coisa? E cadê a responsabilidade de vocês? Sim. O senhor Zap Zap, que tá lá, estão postando na sua rede. Tem que ter a responsabilidade deles também, cara. Ah, pô, mas eu não controlo. Eu tenho que controlar tudo que postam? Tem. É tua responsa.
Exato, exatamente.
Tem. Tem. Exatamente. Ninguém aqui quer que feche o Zap, assim como, né, às vezes rola aí, tipo, ministro não sei o quê mandou parar o Telegram, mandou parar o WhatsApp. Cara, isso é o que tem que ser feito mesmo. A gente tem que dar um jeito das empresas colaborarem, no mínimo com as investigações, pra gente entender. E aí que eu tô falando, entendeu? As empresas podem ser punidas de maneiras diferentes dos indivíduos que fazem os crimes, etc. Mas é importante que todos, como eu falei que é cultural, eu acredito nisso mesmo, gente. Todo mundo tem que fazer a tua parte. Todo mundo.
É preciso ter uma agência reguladora, igual a gente tem pra telefonia, pra plano de saúde, pra aviação, né? Antes, você tinha um problema com seu telefone, você ia lá na Anel fazer a sua reclamação e normalmente seu problema era resolvido. Às vezes tinha até uma multinha ali pra empresa de telefonia pagar, sabe? Faz uma agência reguladora de fake news. Pô, cara, porra, essa fake news aqui tá, sabe, atingindo 50 milhões de pessoas. Quem foi o autor? Da onde ela surgiu? Por que que o cara fez isso? Quem é o cara que fez isso? Ah, vai ter que tomar multa.
E aí, Instagram, você vai apagar a conta desse cara e não deixar ele mais criar conta até quando? Até quando ele vai ser banido da sua plataforma? E aí?
Instagram, paga essa multa aqui, cara, porque, viralizou aí na sua rede. TikTok, idem. Twitter, idem. Sabe? Tem que ter uma agência.
Tem como ver de onde veio, né?
Lógico que tem.
A Graciele Lacerda lá não teve todos os... Ah, olha quem registrou o perfil.
Exato.
Não descobriram o e-mail e tudo. Então tem
exato.
Como, gente.
Exato. É preciso haver responsabilidade. A gente precisa responsabilizar as pessoas, gente. As plataformas que divulgam isso, as empresas que estão de alguma maneira. Não precisa sair prendendo. Quando a gente fala de regulamentar isso daí, não é pra sair prendendo todo mundo. Ah, vai lotar a cadeia com o meu tio do Zap que divulgou fake news. Não é isso. Mas é preciso haver uma regulação, né? Ah, se o tio do Zap divulgou uma fake news, ele vai ficar 3 meses com a conta dele do WhatsApp bloqueada. Pronto.
Isso. Sabe? Assim,
vamos ver se ele aprende da próxima vez.
E outra, qual o crime que ele cometeu com essa fake news? Entendeu? Porque
de repente, é uma fake news que também é uma disso? Calúnia,
que também é uma difamação, que também...
Sim.
Então, assim, tem que ver quais crimes estão naquela notícia, que às vezes
a notícia é falsa, a gente já tá falando, a gente já tá falando de crimes que já existem, né?
Isso,
e exato. E aí é só você impor, é só aplicar essa lei, né? É. Mas na questão da fake news, tá tudo muito no ar. O cara cria uma conversa fictícia e usa isso pra ganhar visualização. Isso aí tem que se transformar num novo tipo de crime, de lei. Tem que ter uma lei específica pra isso. Os tempos mudaram, a gente tá falando de outras coisas agora. Então a gente precisa responsabilizar essas pessoas que trabalham com isso, que dá um retweet nisso, né, que divulga isso. O Twitter, por mais mal que a gente fale do Twitter ultimamente, pro dono também, que, pelo amor de Deus, complicado. Mas o Twitter criou uma ferramenta muito legal ultimamente, que é a das notas da comunidade. Não sei se vocês já foram atingidos
já vi.
Né? Às vezes tem uma fake news sendo divulgada, a própria comunidade vai lá e se move pra falar que aquilo, isso aqui não é bem assim, não. E fizeram isso muito no Choquei.
Fica tatuado no tweet.
Fica tatuado no tweet. Não tem como sair. E você ainda pode ir lá, entrar, ver e dar sua opinião. Isso aqui tem relevância? Isso aqui não tem relevância? Você acha que a fonte disso aqui é confiável?
E eu só acredito, Mal, que o caminho... Eu só acredito nesse caminho, mano. Não explicitamente no do Twitter, mas no caminho em que todo mundo tem um papel. sabe? Todo mundo exato, tem um papel. Exato. A gente tem que reconhecer o nosso papel, porque as fake news, elas são um problema tanto impersonalizável, como no caso da pandemia, que, cara, era pra todo mundo, né? Pô, falar que vacina não funcionava, falar que a vacina da China transformava você em jacaré, te botava um chip 5G. Por mais que a gente ria desse tipo de bizarrice, porque a gente é tentador rir desse tipo de coisa, é um absurdo esse tipo de coisa. As pessoas não se vacinaram com medo de virar jacaré. Eu imagino que sejam poucas, mas algumas não se vacinaram.
Que loucura,
por isso,
né? Que loucura.
Mas tem gente que achou realmente que estavam distribuindo uma madeira de piroca, Meridion.
É, Vitinho, tem muita gente que não tem informação nenhuma, que não tem estudo, que não tem cultura. Muita gente. E escuta uma coisa dessa, vindo de pessoas que pra eles são confiáveis, é muito perigoso.
Não, mas tem gente que estuda e acredita também, né? Isso que é pior. Não é falta de estudo, não é falta de instrução.
Muito disso é simplesmente viés de confirmação, de querer acreditar numa parada, e você lê uma fake news que encontra o que você quer acreditar. E aí, quando você cria demônios na sua cabeça, você fala.
Isso, exato.
É a parada da. Enfim, eu já usei isso como exemplo, pra não ficar só falando de exemplo aqui do lado do Bolsonaro. Pô, própria parada da facada, mano. Tem um hospital envolvido, tem um laudo médico com uma hemorragia interna. Sim. E o caramba. E aí a galera fica, não, foi fakeada porque não sangrou em cima da camisa. Pô, o médico já explicou que, cara, teve hemorragia interna. Isso acontece, e é isso aí. O cara, vocês não viram no vídeo, porque vocês não viram ele chegando no hospital. Então, exato, assim, a gente podia hoje estar aqui ignorando tudo isso. Falando aqui da galera do Cruzeiro do Neymar, falando do terceiro filho suposto do
Porra,
Neymar.
Porra, cara, a gente podia fazer um programa inteiro só do terceiro filho do Neymar. Só discutindo possibilidade de nomes pro terceiro filho do Neymar.
Isso, possibilidade de nomes pro BBB24 também, a gente podia estar aqui
também,
sondando
e tal. Também, pro
elenco, exato. Do mal acompanhado pro Neymar, cara.
Ah, olha, espero que sim.
Eu adoraria ver o Neymar. A cara dele escutando
logo. Mandem um programa que a gente fala do Neymar pra ele. Quem tiver o contato aí.
Seria maravilhoso.
É, perfeito.
Mas é isso que o Mal falou, gente. Acho que a gente, quando a gente tenta aqui criar um programa que fuja um pouco dessa... Um pouco não, fuja totalmente dessa cultura, é por isso que a gente tenta falar... Primeiro, todas as fontes que a gente usa, citar inclusive o nome de quem escreveu, pra gente comentar o ocorrido que tá naquele texto. A gente não comenta algo que a gente tirou da nossa cabeça, algo que a gente acha, o que a gente não acha. Tem momentos que a gente vai conversar, que a gente inclusive fala disso, a gente tem que deixar claro, a gente faz questão de deixar claro. Gente, se tal parada aconteceu, a gente acha isso, mas isso a gente não tem informação nenhuma. Porque é uma questão de não dá pra fugir de se posicionar em relação a fake news, porque isso está custando caro. Vida não tem preço, tem nada mais caro que vida, e isso está custando caro. Então, não, a gente não quer ser mais lenha na fogueira, nessa fogueira que está queimando gente. Acho que esse é o resultado final de tudo que a gente falou. Não tem... Inclusive, a gente não quer medalha por isso. Não é mais que a nossa obrigação fazer isso. Acho que isso é importante dizer. A gente está fazendo um negócio porque é o que a gente acredita. A gente não faria o programa de outra forma. Se a gente se visse aqui numa sinuca de bico, Mal, pô, não dá para fazer o Mal Acompanhado porque não dá pra fazer fofoca de maneira responsável, acabar o programa hoje. Porque nada é mais importante que isso. Então acho que esse é o ponto. Com base nos infelizes falecimentos aí, com base de tudo que a gente comentou aqui, a gente falou infelizes falecimentos no plural, porque tem o caso da Jéssica que é recente, mas tem o caso da Fabiane que eu falei também. Enfim, é muito triste quando chega nesse tipo de ponto. E a gente não quer nunca ter a mão suja de sangue com uma coisa dessa, não tem jeito.
Exatamente.
Todo mundo tem que ser responsável pelo que consome, pelo que produz, o que posta.
Isso.
Tem que se responsabilizar, que isso que é importante. Pensa um pouquinho antes, né? Dá uma investigada, vê qual é realmente a fonte, antes de passar pra frente uma notícia. Você pode estar fazendo mal pra alguém.
Independente de concordar com seu viés de confirmação ou não, né? Pode traz bem algum.
É uma barreira que você vai ter que vencer na sua mente. Eu sei que tem muita ideologia aí que faz você se forçar a acreditar numa coisa, mas tem aquela vozinha no fundo da sua cabeça dizendo, pô, você sabe que isso é lorota, né? Você sabe que isso é mentira, mas você vai compartilhar, porque isso tá confirmando uma ideologia que você acredita. Vamos evitar fazer isso, gente. Vamos nos forçar a não replicar coisas que a gente sabe que não é saudável, que não vai fazer bem pra alguém, que tá expondo alguém que não merece ser exposto. Eu não tô falando aqui de matérias, né, jornalísticas, investigativas, que o cara vai lá com a câmera escondida e vai pegar a conversa do fulano pra provar que ele cometeu o crime. Isso não, isso tem que acontecer, isso faz parte do jornalismo. Mas a gente já tá partindo, o caso da Jéssica é tão emblemático, que foi a questão da gente dar uma visibilidade gigantesca para uma pessoa que só era uma pessoa, que só tava vivendo ali a vidinha dela, que ela não tinha nada a ver com o que a gente passa aqui, com o que a gente faz de podcast, com o que a gente ouve, com o que a gente assiste no YouTube, com os famosos que a gente conhece. Ela não tinha nada a ver com esse mundo. A gente trouxe ela pra esse mundo pra maltratar ela, pra acabar com a vida dela, cara. Isso que é o triste.
E ela foi ouvida pela mentira e não foi ouvida pela verdade.
Pela verdade, cara.
Todo jornal, quando é sério, ele tem condição de errar. E a gente não tá falando aqui que ninguém nunca vai errar. Inclusive, ouvintes, vocês têm toda a liberdade do mundo pra indicar pra gente, falando, mano, vocês erraram aqui.
Vocês erraram.
A gente vai levar em consideração, podem ter certeza. Tem o malacompanhado@jovenerd.com.br, tem o grupo do Telegram, tem as redes sociais nossas particulares. Fiquem à vontade sempre.
Sim.
O ponto é, a gente tá disposto aqui a fazer a nossa errata, como qualquer jornal faria. Eu fico me questionando, Mal, o que teria acontecido com a Jéssica se os perfis que postaram a fake news, a partir do momento que ela disse que era mentira, tivesse acreditado nela e apagado o post original e falado, gente, divulgamos uma notícia falsa, desculpa, é isso aí. Talvez nada disso teria chegado onde chegou.
E dessem tanta importância e visibilidade. Até
mais
importância, quanto,
mais ainda.
E mais importância e mais visibilidade pra essa errata do que pra notícia em si. Eu acho que a mensagem principal devia ser, pra quê, gente? Pra que pegar aquela mensagem pra divulgar?
A troco de quê? E olha que ela falou, e olha que ela se pronunciou, e olha que a mãe falou. Mas vem demais falar que aquilo era verdade, né?
É isso. Não, e a gente falou, né? A gente tá falando aqui de um perfil específico no Instagram, mas no caso lá da Fabiane do Guarujá, cara, foi num grupo de Facebook. É o que a gente falou sobre responsabilidade, sobre compartilhar essas notícias. Cara, era um grupo de Facebook supostamente preocupado com uma sequestradora de crianças. E isso virou um caso de pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos e custou a vida de uma pessoa por conta também de uma notícia falsa. Então, gente, o que a gente tá falando é, não é uma atitude que vai resolver. É uma cultura que a gente tem que derrubar. A gente, enquanto ser humano, tem que olhar para uma notícia e se questionar, bicho, isso aqui é verdade ou não é? E não simplesmente sair acreditando em tudo e comprando qualquer barulho. E aí, os veículos de mídia, mais ainda. Essa pergunta que o Mal fez para mim é perfeita, que a Mary Jo falou. Esse pra quê? Olhar e falar, cara, o que, que vai acrescentar pro meu público postar isso aqui? Pode ser que, se for algo inofensivo, for algo legal, como eu falei, dei até o exemplo, né, de tanto perfil que compartilha um vídeo bobo de uma pessoa falando, vocês já conhecem fulano? @mauricinhofatio, sigam eles. Isso não tem problema nenhum, gente. Isso não, sim, é fake news, né? Agora, é o que a gente falou lá da calcinha da Amanda e tal. Teria problema. Cara, é uma questão da gente realmente, e a gente, eu não tô trazendo solução nenhuma aqui, tô trazendo de fato, a gente tá tentando trazer a reflexão.
Não, Vitinho, a gente não tá trazendo solução nenhuma. É, a intenção é você fazer a galera ter o pensamento crítico. Eu acho que a melhor sugestão que a gente pode dar pra todo mundo é, na dúvida, não retweet. Na dúvida, exato, não compartilhe, né? Na dúvida, não poste, né? Se você não sabe daquilo, se você não se aprofundou naquilo, não faça nada com aquilo. Deixa aquilo.
Né? E é o que começou a acontecer com a gente na época da pandemia, que chegava muita fake news e a gente, exato, quem pensa um pouco, quem quis da verdade, ia atrás pra ver se aquela notícia era verdadeira. Porque exatamente, eu antes da pandemia, eu não fazia isso. Eu não tinha esse hábito. Eu passei a ter porque eu comecei a ver que tinha muita coisa que era mentira.
Inclusive, mais do que não compartilhar e evitar dar seu RT, se você vê um amigo seu compartilhando algo que você sabe que parece falso, troca ideia com a pessoa também, incentiva o cara a não fazer isso. É como eu falei, todo mundo tem um papel pra cumprir nessa cultura, pra ela acabar. E a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho mesmo, a gente tem que fazer nosso papel, cara, por menor que ele pareça.
Todo mundo aqui pode fazer um pouquinho, pode fazer a sua parte. Se você fizer o mínimo possível, que é não compartilhar, você, de alguma forma, você já tá ajudando, né? É, se você viu uma parada igual essa e você não espalhar, você já tá fazendo a sua parte. Se você quiser fazer ainda mais, denunciar, ir atrás, né? Ir lá, que nem no Twitter, você fazer lá um aviso da comunidade e colocar, não, ó, essa história é mentira, a verdade tá aqui, tá nessa fonte. Porra, legal, show, 10. 11 pra você. Mas se você só não compartilhar, você já vai estar fazendo um trabalho em que você já vai estar ajudando, cara. Já vai estar ajudando. E fazer que nem o Vitinho falou. Dá o toque nas pessoas que você conhece aí do lado. Mostra esse mal acompanhado pra pessoa que tá aí do seu lado, que você vê que compartilha muita besteira, muita fake news. Manda esse mal acompanhado pra ele.
São charadinhas?
Não, não, não.
São pegadinhas, então?
Não, não, não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Programa sério, talvez o programa mais sério que o Mal Acompanhado já tenha feito. Acho que superamos aquele programa que falamos de saúde mental dos confinados do BBB.
Nossa, é verdade,
né? Aquilo foi um programa sério. Agora acho que a gente foi mais sério, mas eu achei importante, não quero me repetir aqui, mas eu achei importante a gente, né, fincar a nossa bandeira na nossa opinião agora. A nossa opinião está com a bandeira fincada, e é isso aí.
E podem me cobrar, hein? Podem nos
cobrar. Cobrem todos nós aqui.
Se a gente escorregar, estamos dispostos a assumir aqui, não tem problema nenhum.
Isso, e provavelmente vamos escorregar em algum momento, tá, gente? Mas a gente conta com vocês para chamar a nossa atenção. Isso. Porque a fama, Vidani, pode subir a cabeça. A fama pode estar dentro da minha cabeça.
Olha aí, hein? Inclusive, obrigado pelo gancho, Maurício. Eu nem ia falar disso agora, ia falar depois dos Vida Enigmas. Mas queria dizer que toda segunda-feira estou aqui publicando um podcast novo, tá?
Uhum.
Botar o link no post, hein, Maurício, por favor, pra dar aquela fortalecida.
Claro. E se eu esquecer, me lembre. Provavelmente vou esquecer.
Sim, eu te lembro. Dentro da minha cabeça, em todas as plataformas de podcast, já foi ao ar não apenas o primeiro episódio, como um trailer também que eu mandei antes. É meu podcast, eu sempre vou receber alguém, eu sempre quero receber alguém diferente, se possível, não repetir muito convidado, pra falar um pouco sobre algo que tá dentro da minha cabeça. É um programa que tem um formatinho aí que eu tô experimentando, começa com um textinho bacana e vai um papo solto. E o programa, Maurício, ele tem 20 e poucos minutinhos.
Vidani virou um Arnaldo Jabor. Vai ter que ter um trecho ali pra crítica, análise do Vidani sobre a semana, sobre o que ele pensou hoje. Então é maravilhoso.
Eu adorei. Isso. Eu adorei, eu curti muito. Novo podcast pra me acompanhar na minha esteira.
Isso. Olha aí, você faz esteira rápida, hein? Você tem que ouvir o Mal Acompanhado pra você fazer mais.
Eu tô ouvindo Mal Acompanhado também.
O tempo do programa é perfeito. Eu pensei nesse tempo, gente, que é o tempo de uma pessoa fazer todo o ritual do banho dela. 25 minutos de programa, ali mais ou menos é isso que vai dar todo o programa.
Isso um podcast para o banho.
Pode ser pra louça, pode ser pra alguma atividade dessa. Mas o lance é, o banho geralmente ele dá isso se você contar desde que você tá de roupa, ligando a caixinha de
som. Entrou no banheiro.
Eu ia estar baixando muita água, ficar meia hora
debaixo do chuveiro. Não. Você entrou no banheiro.
Porque
eu não
sei como vocês fazem pra tomar banho, porque eu entro no banheiro, de roupa ainda. Aí, fecho a porta. Fechei a porta, liguei a caixinha de som Bluetooth.
Isso.
E play. Play. Aí eu vou fazer o quê? Vou tirar a roupa.
Sim.
E vou sentar no vaso fazer o pipi.
Vai ao banheiro fazer as necessidades. E o rádio ali tocando.
Às vezes eu esqueço, faço xixi no banho. Tudo bem também.
Tudo bem também. Por favor também. Um dia vamos discutir quem faz xixi no chuveiro e não faz no chuveiro.
Isso. Mas enfim.
Você faz? Eu também, acho que os três aqui fazem, então.
Faz. Mas enfim, beleza. Você vai lá, fica aqueles minutinhos no vaso, às vezes você faz um cocôzinho, às vezes faz só um xixizinho. Entra no chuveiro. Entrou no chuveiro, tomou banho lá e tal, que é uns 10 minutos, né? Saiu do chuveiro, aí tem se secar, passar um desodorante, skincare. E aí dá uns 25 minutos, velho.
Verdade.
Exato.
Um grande companheiro.
Vai se vestir também, quando você vai se vestir.
Vai se vestir, exato. Também tá contando. O ideal é que você comece vestido e termine vestido com uma roupa limpa. É isso.
Exato. E aí, a hora que você tá vestido, acabou o podcast. Pronto.
Acabou.
Tá certo.
Então, dentro da minha cabeça, o primeiro episódio com o Peixe Aquático, que já gravou com a gente aqui, inclusive.
Um grande pensador também, né?
Meu amigo Pizza. Beijo, Pizza. A gente falou sobre ratos e sobre pizza. E é isso, praticamente. Então, é isso. Assuntos que parecem não ter nada a ver, mas tem muito a ver. Primeiro Vida Enigma de hoje. Vida Enigmas pra fãs de quadrinhos, hein, de herói.
Olha aí, 2024... Vida Enigmas para os nerds.
Exato, Vida Nerdmas.
Vida Nerds.
Por que o Capitão América não vai no médico do convênio do seu plano de saúde?
Puta que pariu. Por que o Capitão América não vai?
No convênio médico do seu plano de saúde, que é... Não. Segundo.
Bipa o nome dessa marca.
Bipa, vai que um dia.
Bipa.
Pode ser um Homem de Ferro também, viu, gente? Só pra vocês não ficarem muito
focados. Ah, tá. Ele é um super-herói. Dos
isso.
Avengers, é isso?
Isso, exato.
Olha aí. Então repita o enunciado da Dúvida Enigma.
Porque o Hulk, tanto faz, não vai no médico do convênio do seu plano de saúde. Dos médicos normais ali.
A Viúva Negra também não iria.
Também não iria.
Então tá, então já definimos aqui. Não vai no... Como é que é? De novo, anunciado mais uma vez? Não vai nos
médicos convencionais do seu convênio ali, do seu plano de saúde.
Ele só gosta de um médico particular, é isso?
Não.
Ok.
Não, porque ele não vai no médico do... Não vai no médico do plano de saúde, ele vai no médico particular.
É porque eles são vingadores, o Mary Jo. Aí a gente tem que fazer a jogada agora, entendeu? Tem pegar reembolso. O vingador.
Ah, na verdade, eu vou dizer, hein, também. É. Ele também não vai em qualquer médico particular, não. No médico convencional,
então
particular.
Não vai qualquer
entendeu?
Médico.
Então, ó, a gente já isso. sabe que são só Vingadores.
Isso. Os Vingadores não vão no médico convencional.
Muito, muito profundo isso, muito, muito nerd. Eu acho que
eu errei um pouco na pergunta, mas agora já acho que arrumei.
Então, qual é a pergunta arrumada, então, por favor?
É, arruma a pergunta.
Por que o Vingador da sua escolha não vai num médico convencional?
Ele precisa de um médico especial, Mal, por algum motivo.
Não sei, Vidani.
Ele prefere o Doutor Estranho. Tá bom. Ele era médico. Ele é estranho, não é convencional, gente.
Não, eu sei porque você escolheu Vingadores. Tá ok, entendi. Tá. Eu tava focada no Vingadores.
Não, eu iludi porque o Capitão América eu percebi que iludi muito. Depois o convênio também estragou. Era só o convênio era pra ser um médico convencional. Entendeu? Tranquilo. Sim.
Né? Por que ele não vai num médico normal? Por que ele não gosta de ir num médico normal?
Isso.
Porque ele gosta de ir num estranho.
Isso aí.
Exato.
Se você tivesse falado, por que ele não gosta de ir num doutor normal?
Aí talvez entregasse.
Mas aí você facilita a nossa vida.
É verdade.
Aí, mas ó, entendeu?
Por que o Quarteto Fantástico...
Vai lá, de novo.
Parou de chamar o Tocha Humana pro Réveillon.
Isso aí já é a revisada, é a pergunta revisada?
Já é, não, essa aí tá perfeita, você tá redondo. Tá.
Por que o Quarteto Fantástico não gosta de chamar o Tocha Humana pro Réveillon?
Porque ele acende todos os fogos na mesma hora.
Ele solta fogos,
meu irmão. Isso, ele solta fogos.
E todo mundo que solta fogos é desgraçado, hein?
Precisa ser isso. Olha, tem muito desgraçado aqui no meu bairro, inclusive.
Não dá, né, mano? Pô.
Eita,
solta fogo. 2023, gente, vamos criminalizar o fogo também de artifício?
Não, já tem drone com luzinha pra você subir e fazer sua festa. Já tem fogos sem barulho pra você fazer só o show de luzes. Então não tem mais desculpa, gente. Soltar aqueles que só faz barulho, pra quê? Sabe? Pelo amor de Deus.
Quer matar meus bichos, gente? Pelo amor
de
Deus.
Porra, velho.
Os bichinhos ficam muito mal, né?
Porra, é demais. Mas...
Enfim, hashtag mal acompanhado, vamos terminando o programa, hein, Maurício?
Tá bom.
Você achou que tinha mais, vida?
Tá ótimo. Tá bom. Tá bom.
Dois.
Tá bom, tá suficiente.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Tá bom. Tá bom.
Ai, obrigado. Vamos lá, vamos aqui pra escolher meu top fã agora rapidinho.
Gente, o que teve de gente me mandando até agora que não faz aniversário no dia do aniversário do Xandinho? Eu não tenho ideia.
Como é que foi o aniversário inteiro, do Xandinho, Meridion? Foi legal?
O Réveillon inteiro. O Xandinho passou o Réveillon aqui em casa, ele não quis ir pra festa comigo. O Xandinho é um capricorniano recluso.
Ah, inclusive, desculpe, Doug Bezerra, eu não te dei parabéns no dia 30. Eu esqueci.
Passamos um mês falando
isso. Né, o que eu ia falar? Um mês falando do dia do aniversário do Doug Bezerra. Doug, um beijo no seu coração. Feliz aniversário atrasado. Tá?
Eu dei feliz aniversário pra esse vagabundo.
Eu também dei. Eu não dei, cara. Me desculpa, Doug.
Eu te perdoo, Maurício.
Um beijo aqui pra Lana, que mandou. Aí, Vidani, manda um gemidão da CLT pra todo mundo ficar empregado esse ano e prosperar em 2024.
Oh, assina minha carteira.
Pronto.
Ótimo.
É Top Fãs do Mal.
Meu top fã aqui vai pro José Antônio. Vocês vão lembrar do José Antônio, que em setembro ele perdeu a esposa dele.
Ah,
né?
Eu lembro.
E ele mandou uma mensagem pra gente, falando que a gente deu muita força pra ele, né? Que era só ele e a filhinha dele agora. E que o Mal Acompanhado tava dando muita força pra ele, pra superar essa dor que deve ser... né, inimaginável de perder uma esposa. E ele mandou uma mensagem pra mim desejando feliz ano novo e falou assim: obrigado do fundo do meu coração, Mal. Hoje tenho muita força para cuidar da nossa filha de 8 anos e continuar dar o amor e o carinho que ela tinha por nossa filha. Obrigado por tudo mesmo. Feliz ano novo, tudo de bom pra vocês e pra suas famílias. Então eu quero mandar um abraço pro José Antônio e pra filhinha dele também. Tudo de bom pra eles. E fiquei muito feliz de ver que eles estão lidando com essa perda, né? Que é uma parada... Estão caminhando, estão seguindo em frente. Eu tenho certeza que as coisas vão continuar melhorando pra você, José, e pra sua filha. Então um beijo no coração de vocês. Feliz ano novo.
Vou pra mandar vocês pra ele também. Um beijo também, porque ele me mandou também mensagem pelo Instagram. Um beijo pra você, José Antônio.
Pode mandar.
Beijo e tamo junto. Conta com a gente esse ano
também. Isso aí.
Tamo junto demais.
Top fãs da Mary Jo.
Meu chuchuzinho especial vai ver a Jaqueline Galvão. Ela botou pra mim uma mensagem que eu adoro, que é: meu top fã é pra Mary Jo, musa do programa. Fadinha paciente, cristalzinho sem defeitos. Gente, que mensagem linda, tá?
Delícia, que delícia.
Manda um chuchuzinho pra mim. Te acho ótimo e uma excelente comunicadora. Espero que em 2024 continue te trazendo muito sucesso, muito amor e saúde. Um beijo pro trio.
Alegria.
Obrigado, um beijo pra você.
Musa, Mary, que demais.
Musa, né? Não, musa. Mary Show, musa, eu adoro.
É, Mary Jo.
Outro dia eu postei uma foto no Instagram e alguém me chamou de chuchuzinho por causa da Mary Jo.
É,
uhum.
Na verdade por causa da Kineshan.
É, não, sim, dela. Por causa da Kineshan, mas agora você já tomou pra você, Mary Jo. Agora já é seu.
Pra mim. É.
E aí a Leandra ficou indignada. Como assim chamando de chuchuzinho? Provando que ela não ouve o programa que eu faço.
Isso é absurdo, né? Não acredito.
É um absurdo.
O Alexandre também no começo, chuchuzinho, chama as pessoas de chuchuzinho, chama, Alexandre, chuchuzinho, é isso.
Olha, gente, sério, processo, justa causa.
Né, porra, que sacanagem. Pô, esse programa que tá pagando os jantares milionários nos restaurantes mais chiques que existem aqui em São Paulo pra ela, e ainda sou... Não ouve meu trabalho. Okay.
Absurdo. Eu não posso dizer o mesmo da Aninha, porque a Aninha às vezes ouve meu acompanhado, nem sempre, mas às vezes ela ouve, e ela é obrigada a ouvir os Vida Enigmas antes de vocês.
Você testa nela?
Testa sempre.
E como é que você... E ela ri dos seus Vida Enigmas?
Nenhum, ela nunca riu de nenhum.
Nunca riu de nenhum. E aí, como é que você faz a seleção? É baseado em quê?
Na minha própria risada.
Na sua própria risada. Ri quando você conta pra... tá.
Sim. Sabe que eu recebi mensagem de ouvinte dizendo que adora quando eu começo a devagar, tipo, tentando chutar a resposta.
Ela é maravilhosa de momento.
Não, eu adoro também.
Eu também.
É a parte preferida do Vida Enigma.
Porque eu fico... Mary Jo, dá pra ver através de uma... Como é que chama lá o negócio
dentro da minha cabeça. Hoje?
Através da abreografia da sua cabeça, dá pra ver dentro funcionando.
O maquinário.
Não. Mas é a melhor parte do Vida Enigma. Mas a Mary Jo tentando adivinhar.
Eu gosto também.
Jogando Mary palavras ao ar.
Seu modo Scooby-Doo resolvendo mistérios.
É isso aí, meu modo Scooby-Doo, adorei.
A Mary Jo tem uma metralhadora na cabeça dela e ela atira pra todos os lados. Uma hora ela vai acertar.
É porque não é uma roleta, né? Porque não cai um resultado só. Sai todos os resultados.
Não, sai, não. É uma loucura. Uma doideira.
Aí, eu vou jogando pro mal, porque eu sei que o mal vai raciocinar.
Sim, com me ajuda. E me ajuda, é verdade, me ajuda. Porque aí eu vou pescando palavras, eu falo, esse é o caminho. Sim. É, existe uma sinergia, Mary Jo.
Existe.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu primeiro top fã do ano vai para o Lucas B. Ele disse o seguinte: Doug, me manda um salve porque esse ano pretendo ser das academias com você. E falta também o seu gemido porque isso é um programa de respeito. Lucas, vamos nessa ficar monstrão. Quero ver seu double biceps no final do ano. Agora sobre meu gemido. É claro que já gemi, mas isso foi ano passado. Portanto, vou gemer de novo.
Muito obrigado, Mary Jo. Começando mais um ano aí, obrigado por participar e abrilhantar o Mal Acompanhado. Primeiro episódio de 2024, hein?
Feliz de estar aqui com vocês e muito sucesso pra gente em 2024, né? É o que eu desejo pra gente. Muito sucesso no Mal Acompanhado.
Já tá dando bom, gente.
Já.
Sucesso eu não quero tanto, agora eu quero mais dinheiro, gente.
Também, né?
Gente, esse programa já é o nosso programa mais baixado de 2024, hein?
Olha, é verdade.
Maravilhoso.
Hein? É verdade.
Maravilhoso.
Começou as piadas de tiozão. E obrigado, Vidani, por carregar o primeiro programa. Já é o programa que você mais carregou em 2024,
Vidani. Exato, exato. Apesar que agora estou com muitos programas, né? Ouçam lá o Dentro da Minha Cabeça. Inclusive, gente, queria pedir isso. A gente passou por isso nos Vidanigmas, mas deixa eu falar de novo, porque o Dentro da Minha Cabeça é um projetinho que eu tô, cara, 100% com a sensação, Maurício, de friozinho na barriga. como foi o começo do Mal Acompanhado. Porque
olha aí, muito bom, então, isso é muito bom, bom sinal.
É, gente, fiquem à vontade, quem ouvir, por favor, arroba Príncipe Vidani, dá um feedback lá pra mim também, quero ouvir a opinião de vocês, porque a ideia é que seja toda segunda-feira, mas quem sabe aí se o negócio for vingando e tal, o programa tendo 20 minutinhos, ele é feito pra eu poder expandir até mais vezes na semana, né? Isso vai depender, enfim, da sensação da galera, da audiência, então vamos ver como que isso vai sair. Então, por favor, feedbacks, sejam bem-vindos. Tamo junto, Maurício, tamo junto, Mary Jo. Mais um ano que nós vamos arrebentar a boca do balão aqui,
né? Isso aí. E ouçam Pelada na NET também. Faça a propaganda também, de todos os seus projetos. De
futebol, estamos lá toda semana.
Isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado por terem ouvido o primeiro Mal Acompanhado de 2024. Conto com vocês para estarem aqui até o fim do ano, hein? Continuando a ouvir o Mal Acompanhado. Divulguem, compartilhem e vão lá nas plataformas. Faz tempo que eu não falo isso. Vão lá nas plataformas de podcast. E deixem o seu review, a sua estrelinha, ou escreva alguma coisa lá, o seu coraçãozinho. Cada plataforma é de um jeito, mas vai lá e deixa um agradinho pra gente na sua plataforma preferida, tá bom? Um beijo no coração de vocês, semana que vem estaremos de volta, hein? Será que já falando de BBB, deixa eu ver, é possível?
É, é sim, com certeza.
É possível já, né?
Sexta, né?
É verdade. Não, na verdade, vai estrear a segunda... E isso. Vamos gravar na terça.
É isso. Maravilhoso. Ah,
então já vamos falar um pouquinho de Big Brother. Vamos.
Se você soubesse quem você...
Voltando aos velhos tempos, olha aí.
Gente, me deu até um nervoso. O Vitinho acabou de falar que dá um frio na barriga. O frio na barriga que eu tive de começar o programa com vocês.
Ele já levantou e tá cantando, tá?
Já foi embora.
Mas
o frio na barriga que eu tive com vocês foi surreal. Porque eu não tinha nenhuma intimidade com vocês. Vocês, né?
É verdade. Ah, é. Teve isso ainda.
Zero. Né? Tive que botar a cara dura ali.
Nós vimos todo o ciclo da Mary Jo, né? Ela não ter nenhuma intimidade com a gente. Isso foi aumentando, crescendo, crescendo. Até o ponto que ela nos decepcionou quando não deu doce de leite, voltou pra estaca zero e teve que
pegar. Não só. É importante frisar a informação correta, Vidani. A gente tava aqui falando de fake news. Né? Não é que ela não deu o doce de leite pra gente. Ela comeu o nosso doce de leite.
Eu comi, porque eu sou dessas. Agora isso. Eu não como mais.
Perdoar pra sempre, na geladeira. Esquecer jamais.
E o Xandão ainda falou assim: avisa pra eles que quem pagou o doce de leite deles fui eu. Eu fui no mercado.
Obrigado. Ah, então você não deu, Mary Jo. Então você não deu. Então você não deu, Mary Jo. Você não deu o doce de leite.
Eu já falei isso pro Vitinho. Falei pra abrir os olhos da Aninha. O dinheiro do meu marido é meu. O meu dinheiro é meu. Mas o dinheiro do meu marido é meu.
A Leandra pensa do mesmo jeito também. É engraçado isso.
Né? Eu cada vez tenho mais sintonia com a Leandra, porque tipo, a gente pensa bem parecido.
Ela pensa bem parecido com você mesmo. É. Mas é isso. Gente, obrigado. Semana que vem estaremos aqui de volta. Um beijo no coração de vocês.
Beijo.
Tchau.
Mais um programa, esse é o primeiro programa que o Doug Bezerra edita depois de ter feito aniversário de novo, então...
Olha parabéns. Aí, feliz aniversário de novo,
Doug. Feliz aniversário!
Parabéns! Cara,
que faz aniversário no dia de maior coincidência que esse programa já teve, absurdo.